Boa tarde, ouvintes da Província FM, ouvintes da Sideral Cachoeira do Campo. Boa tarde, plateia presente. Boa tarde, senhores vereadores, funcionários e funcionárias dessa casa. Solicito, senhor secretário, que faça leitura da chamada inicial.
Chamada inicial, Alisson Gugu presente, Dudu Gonzaga.
Presente.
Dentinho da Rádio.
Presente.
Chiquinho de Assis.
Presente.
Zé do Binga. José Maria Germano.
Presente.
Léo Feijoada.
Presente.
Luiz Gonzaga.
Presente.
Roberto Leandro.
Presente.
Paquinha.
Presente.
Maurílio Zacarias. Nicodemos. Solange. Tiago Napa.
Presente.
Wander Albuquerque.
Presente. A venda do meu regimental, em nome de Deus, do povo de Ouro Preto, declara aberta esta reunião. Iremos já colocar em votação a ata da 66ª, 7ª e 8ª reunião. 66ª, a 67ª, a 68ª. Em discussão, em votação.
Presidente, tem alguma delas no dia 29?
22, 24, 29. A 68ª, oitava, o senhor vai se abster.
Vamos abster.
Aprovado por 10 votos até a 67ª por 10 votos e a 8ª por 9 votos e uma abstenção do vereador Wander Albuquerque. Ok? Solicito, senhor secretário, fazer leitura do expediente.
Ofício de número 29 de 2013 dos membros da Comissão Especial, nomeada através da Portaria 56 de 2013, solicitando ao Prefeito Municipal a cessão de servidores para atender o CAPSI, para exercer as funções de agente administrativo e porteiro. Assina esse ofício os membros da Comissão, vereador Dentinho, vereador Chiquinho de Assis e vereador Solange.
Ciente e... Nós vamos aproveitar a grande audiência da Rádio Câmara. Nós vamos mandar um abraço para o ex-vereador dessa casa que está nos ouvindo, nosso querido Nonô Pulabrejo. Força, Nonô, né?
É isso aí.
Se encontra recuperando, vai superar mais essa aí.
Ex-vereador desta casa, foi vereador com os mandatos.
Nonô foi vereador com 3 mandatos.
3 mandatos, ex-vereador. Um abraço, Nonô. Deus abençoe grandemente. Boa tarde, rádio ouvintes, internautas, plateia presente, vereadores, vereadores.
O homem da velha, da antiga fase, meu povo e minhas povas. Um abraço para mais uma vez, em nome de todos os vereadores, nosso companheiro Nonô Pulabrejo.
Ofício número 26 de 2013 dos membros da Comissão Especial, nomeada através da Portaria 56 de 2013. Solicitando ao Prefeito Municipal fornecimento de galões de água mineral com suporte para o CAPSI. Assinam este ofício os vereadores Dentinho da Rádio, Chiquinho de Assis e Solange Esteves.
Esse ofício, na verdade, ele não teria que ser um requerimento ou uma indicação, não, vereador?
Presente.
Qual a palavra, Chiquinho?
É só porque é um entendimento da comissão. Como a gente tem aí um limite de indicações para fazer, a gente resolveu encaminhar via ofício mesmo, né? Como entendimento com a secretária e com a equipe que estava conosco lá.
A gente solicita, então, o serviço de secretaria que encaminha para o SEMAI. Muito obrigado, vereador.
Ofício do senhor João Bosco Costa, gerente de operações da Novelis Brasil Limitada, informando que a empresa assumiu o compromisso de negociar contrapartidas com o sindicato da classe e oferecer intenso suporte para a recolocação dos profissionais no mercado de trabalho e que o primeiro foi concluído no mês de maio através de indenização.
Ciente, depois de quase um ano, chegou agora. Apesar que aqui está a data de 8 de outubro, né? Ciente, gostaria de uma cópia, Beth. Qual para o vereador Roberto Leandro, vereador Chiquinho de Assis? Qual o vereador Tiago Mapa?
Ofício número 42 de 2013 do prefeito municipal, informando que as indicações 505 a 508 de 2013 e também os requerimentos de número 162 e 163 de 2013 foram encaminhados ao setor, aos setores competentes para viabilidade de atendimento.
Ciente, cópia de cada indicado para resposta desse requerimento das indicações. Cópia para cada vereador citado de cada indicação.
Ofício número 43 de 2003, nos mesmos termos, presidente. Ok? Nos mesmos termos do ofício anterior.
Também cópia das indicações e cópia para cada vereador citado.
Ofício de número 44 de 2003 do prefeito municipal, também informando que as indicações 512, 514 a 517 também foram encaminhadas aos setores competentes para viabilidade de atendimento.
Nos mesmos termos.
Convite da Associação dos Vereadores e Câmaras Municipais da Microrregião do Circuito das Águas, convidando para a abertura do Fórum Mineiro de Vereadores, que ocorrerá entre os dias 26 e 28 de novembro deste ano.
Ciente.
Ofício do vereador Leonardo Barbosa, justificando suas ausências nas reuniões de número 74 e 76, reuniões ordinárias desta casa.
Distribuo recursos humanos.
Ofício de número de 1824 de 2013, do senhor José Pedro de Amengol Filho, diretor regional dos Correios de Minas Gerais, subscrito por José Gabriel do Nascimento, assessor técnico, em resposta à representação 135 de 2013 do vereador José Maria Germano.
Ciente, qual para o vereador José Maria?
Ofício número 635 de 2013 do engenheiro Álvaro Campos de Carvalho, superintendente regional do DENIT em Minas Gerais, em resposta à representação 126 de 2013 do vereador Tiago Mapa.
Ciente, qual para o vereador Tiago Mapa? Eu vou pedir ao senhor secretário fazer o favor de fazer a leitura desse ofício.
Ok. Senhor presidente, reporto-me ao ofício em referência, com encaminhamento da representação número 126 de 2013, de autoria do vereador Tiago Mapa, com pedido de informações acerca do trevo de acesso à Bocaina, distrito de Rodrigo Silva. Informo que a Prefeitura Municipal de Ouro Preto apresentou projeto para a construção do referido trevo, que não foi aprovado. O DENIT analisou o projeto e solicitou à Prefeitura algumas correções que não nos foram apresentadas até o presente.
Essa história do trevo de Bucânia indo para Rodrigo Silva, tendo trevo de Amarantina, isso nós vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Essa omissão do governo federal, por que você não fez os projetos e já não executou? Tem tanto dinheiro do governo federal, vida não tem preço não, hein? Pode ver uma pequena intervenção que foi feita quando houve o desvio de um trânsito maior aqui para essa 356. Esse trevo da Jacuba aqui praticamente não tem acidente de animais. Quantos acidentes teve ali?
Só uma pequena modificação.
Deixaram os cones lá e viu que deu certo. Então, é uma omissão enorme desse tal de DENIT.
Presidente.
Vereador Wander.
E, em contrapartida, aqueles trevos lá, né, perto do Alphaville, dois trevos praticamente criminosos, né, foram lá construídos recentemente.
Fácil.
para atender um grupo, né, de interesse privado.
Verdade mesmo, ficou muito mal feito aquilo lá. Disse que lá está dando pano para manga já. Vai ter que refazer de novo. E ficou muito mal feito aquele estrebo lá. Aquele do Aras também ficou muito mal feito também. Aquele também é outro criminoso também. A população tem que ir lá, fechar a rodovia e desmanchar aquele estrebo lá. Próximo. Copa ao vereador Thiago, mapa do...
Ofício o copo também, por favor.
Copa ao vereador Wander.
Ofício número 85 de 2013 do senhor Eros Ferreira Biondini, secretário de Estado de Esportes e da Juventude, informando que foi celebrado convênio de cooperação financeira com este município, com valor total de repasse de R$30 mil, de apoio financeiro para pagamento de despesas diversas para a realização da 8ª Copa Estrada Real de Futebol Amador.
Já acabou também.
Ciente. Presidente, pela ordem, eu gostaria de uma cópia do ofício encaminhado, vereador Thiago, também, por favor.
É... O do DENIT. Concedido.
Obrigado. Correspondência do vereador Nicodemos Martins, justificando sua ausência na presente reunião.
Ciente. E encaminho à Comissão de Finanças.
Requerimento do vereador Wander Albuquerque, justificando sua ausência na 78ª reunião ordinária.
Nos mesmos termos, e encaminho o setor de finanças.
Acertei? Memorando número 9 de 2013 da Câmara Municipal de Ouro Preto. Excelentíssimo senhor vereador Leonardo Edson Barbosa, presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto. Solicito ao presidente desta casa que indique 2 vereadores para que façam parte do Conselho da Medalha Centenária de Padre Mendes. Atenciosamente, Elisângela Martins Alfenas, assessora de eventos.
Bem, aqui são 2 membros dessa casa, né? Então, como já manifestou aí o vereador Chiquinho, que é autor da lei, da projeto de resolução, eu indico o vereador Chiquinho e o vereador Alisson.
Obrigado, presidente.
Repetindo, vereador Chiquinho e vereador Alisson.
O que é isso aqui?
A resolução nem esquentou.
Ofício da Secretaria Municipal da Casa Civil.
Ofício da do Secretário Municipal da Casa Civil, Ângelo Ibrahim. Senhor Presidente, registramos o recebimento dos convites remetidos ao Secretário Municipal da Casa Civil e ao Prefeito para a audiência pública que ocorrerá no dia 6 de novembro nessa Igreja Câmara Municipal. Pelo que agradecemos, informamos da nossa impossibilidade de comparecimento ao evento por motivo de viagem oficial anteriormente agendada para a mesma data. Atenciosamente, Ângelo José Cerceu Ibrahim, secretário municipal da Casa Civil.
Ciente, audiência pública do dia... Não tem audiência pública, tem? É qual que é amanhã? Já veio substitutivo? Ah, vai chegar hoje, então... Dá tempo de fazer essa audiência pública? Sim, então vai chegar hoje o substitutivo. Ciente.
Projeto de lei número 74 de 2013, que autoriza o Procurador-Geral do Município, diretamente ou por delegação, a realizar transações, acordos judiciais e extrajudiciais e da outras providências de autoria do Prefeito Municipal.
Distribuo as comissões. Secretária da Casa Civil viaja demais, hein? Nossa. Viaja demais da conta. Vive viajando.
Tem que entregar.
Secretário de Turismo e Cultura, muito mais ainda. Patrimônio, viaja demais. Pior que quando viaja, você chega com umas ideias malucas aí em Ouro Preto ainda.
Tem uns...
Para onde o secretário de turismo foi? Você sabe, vereador líder? Para onde o secretário de turismo viajou? Ele se ausentou do Batalha e foi para Europa de novo. Para Londres. Londres.
Bora lá.
Viajo demais, secretário. Viajo demais. Falar que vai viajar para Londres. Londres, Europa. Falar que vai lá buscar dinheiro, aonde? Não tem, tá quebrado. Espanha tá quebrada. Secretário, logicamente que os cofres da prefeitura não está, aí o secretário de turismo, o Sr. Jarbas, eu vi lá o secretário de patrimônio, o Sr. Zé Alberto, viajando, com o dinheiro do povo. É muito fácil viajar dessa maneira, né? Muito fácil viajar. Não sei nem que rumo fica. Não sei nem que rumo que fica. Não é a primeira vez, nem a segunda vez que vai para fora do país. Somos da base aliada, sim. Mas turismo ainda se encontra do mesmo jeito que achamos, no fundo do poço. Secretário viajando, fazendo turismo com dinheiro público. Muito fácil. Viajando para fora do país. Se essa onda pega, hein? Acho que a Câmara tinha que dar uma freada nisso aí. Por bem que o secretário de turismo escorrega demais da conta. O dia que ele veio aqui na Câmara, escorregou, mas... Temos que convidar ele para vir apresentar onde ele viajou e trouxe o quê? O que que trouxe? Nem encontrou o que os espanhóis, mais os portugueses, levaram aqui do Brasil. Isso não acha nunca mais. Nunca mais. O secretário viajando de novo. Precisou de um boi para poder levar as malas. Trazer, sei lá se traz alguma coisa.
Projeto de lei número 75 de 2013, que autoriza o Poder Executivo a efetuar pagamento à empresa de assistência técnica e extensão rural do Estado de Minas Gerais, Emater, de autoria do prefeito municipal.
Ciente distribuir as comissões. Não tem dado conta de tem dia que a gente precisa de ser 3, 4, 5, Léo. Tem vereadores aqui que é a mesma coisa. Precisa de ser 3, 4. Numa pessoa só. Secretário viajando. Tá vendo o vereador Paquinha? Tá falando que foi 4 horas da manhã. O secretário de Turismo e Cultura viajando de novo. A farra do boi. Nós temos que conversar com essa mãe Joana. Tá a mesma coisa. Tá louco. Você viajava tanto assim, Chiquinho?
Eu sou babucano, né?
Projeto de lei número 76 de 2013, que autoriza o Poder Executivo a efetuar pagamento à senhora Juliana Chades Pinheiro Fonseca, de autoria do prefeito municipal.
Ciente e distribuo as comissões.
Projeto de lei número 77 de 2013, que autoriza o Poder Executivo a efetuar pagamento à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Congonhas, a APAI, de autoria do prefeito municipal.
Ciente, distribui as comissões.
Projeto de lei número 78 de 2013, que dá denominação a logradouro público no distrito de Santo Antônio do Leite, autoria do vereador Chiquinho de Assis.
Ciente, distribui também as comissões.
Projeto de lei número 79 de 2013, que autoriza o Poder Executivo a conceder contribuição para a Associação dos Diabéticos de Ouro Preto, a ASODIOP, autoria do prefeito municipal.
Ciente, distribui as comissões.
Projeto de lei complementar número 14 de 2013, que concede aumento aos servidores inativos vinculados ao Fundo Previdenciário Municipal de Ouro Preto, FUMOP, de autoria do prefeito municipal.
Distribui as comissões.
Projeto de lei complementar número 15 de 2013, que altera a lei complementar municipal número 21 de 1º de novembro de 2006, que dispõe sobre o plano de cargos e vencimentos da Prefeitura Municipal de Ouro Preto e da outras providências, autoria do prefeito municipal.
Ciente, distribui as comissões.
projeto de lei complementar número 16 de 2013, que cria funções gratificadas para os membros da Comissão Permanente de Licitação da Equipe de Apoio de Pregoeiros da Superintendência de Compras e Licitações de Autoria do Prefeito Municipal.
Ciente, distribui as comissões.
Projeto de lei número 80 de 2013, que autoriza o Poder Executivo a conceder contribuição para o Museu de Arte Sacra do Carmo, de autoria do Prefeito Municipal.
Ciente, distribui as comissões.
Projeto de lei número 81 de 2013, que autoriza o Poder Executivo a conceder contribuição para a Associação dos Amigos do Reinado de Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia de Ouro Preto, de autoria do Prefeito Municipal.
Ciente, distribui as comissões.
Projeto de lei número 82 de 2013, que autoriza o Poder Executivo a conceder contribuição para a Comissão Ouropretana de Folclore, de autoria do Prefeito Municipal.
Ciente, distribui as comissões. Solicito, senhor secretário, que faça leitura das indicações.
Indicação de número 528 de 2013. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, que a presente indicação seja encaminhada ao Prefeito Municipal a fim de que o mesmo envie ao setor competente solicitação da Associação dos Moradores da Barra, conforme o documento anexo. Essa indicação é do vereador Paquinha.
Em discussão, a indicação 528, vereador Paquinha.
Senhor presidente,
a palavra, vereador autor.
Eu tive junto com a Associação de Barra esses dias na Barra, tem um pouco de reivindicações aí que não foi feito nada na Barra. No governo para trás, os moradores colocaram tudo. Eu gostaria que o secretário lesse os pedidos, hein?
Posso ler? Claro.
Sim.
Essa indicação.
Reivindicações da Associação da Barra. Reforma da Praça da Barra. Reforma da parte externa da Escola da Barra, quadra e jardinamento. Reforma do piso do Beco da Manchica, alargamento com gabião no Rio da Barra e jardinamento com gramas nas laterais, alargamento dos passeios ao lado da loja alternativa e no começo da rua Coronel Serafim até o Guarani. O projeto está pronto na Secretaria de Patrimônio. Calçamento na rua Domingos de Abreu e Praça Frei Vicente Botelho, em frente ao Ciro Mapa e rua do APTC. Ver situação das pessoas que moram na casa de ratão e sede para a Associação da Barra. Guarda-corpo em torno do rio da rua Argemiro Sana. Guarda-corpo na Praça Frei Vicente Botelho. Luminária na entrada da rua da linha na Pão de Acalojas e em frente Imóveis do Bar. Faixa de pedestre na Barra, perto do Bar do Glácio, perto da Escola da Barra, perto do Beco da Manchica e também na Secretaria de Saúde, a definir. Retirada dos trilhos em frente ao Bilinho no passeio. Pardal para reduzir a velocidade em frente à loja do Toninho, diferenciando para a Ponte da Barra.
Eu tinha visto as reivindicações, porque eu não vi.
Presidente, qual é o pedido dos moradores? Essa faixa de pedestre, quase todos os vereadores já fez o pedido aqui. Verdade. O pessoal está aguardando que faça alguma melhoria. O secretário esteve lá ontem, 10 horas da manhã, junto com a gente, né? O corrimão em frente ao Guarani, na beira do córrego, vai colocar. Mas tem bastante coisa para fazer na Barra. Então eu espero que o secretário atenda esse pedido, que os moradores queriam que ele andasse com eles pelo bairro lá, mas parece que o secretário estava com pressa. Chegou, pegou esse documento aí e foi embora. Eu espero que o secretário atenda o pedido, que não é pedido de um vereador, vários vereadores e da Associação de Bairro que representa a Barra. Muito obrigado, senhor presidente.
Continue a discussão. Presidente, vai falar, vereador Chiquinho.
Queria parabenizar o vereador e lembrar aqui que eu me lembro que foi uma das primeiras indicações nossas. quando a gente solicitou uma intervenção para fins de notificação do proprietário e uma correta destinação ali dos moradores de rua da Barra, que também aflige muito aquela comunidade. É uma situação subhumana para quem está ali. E junto com isso, vereador Paquim, lembrar também que apresentamos aqui, bom que o senhor está reforçando, a questão daqueles jardins lá embaixo do Chafariz. Necessita urgentemente de intervenção. E o mais sério e emergencial que eu acho é com relação aos pedestres. Hoje, atravessar na Barra, no horário de pico, leva cerca de 15 minutos para você conseguir passar. E não é só lá embaixo no trocamento, não, ali em cima também, na entrada da Volta do Vento. Ou seja, retiraram. Os motoristas agradeceram, né? Os pedestres estão agradecendo também. Então é uma questão urgente, precisa se rever. Pensar a cidade também para o pedestre. Parabéns, vereador.
Vereador, lembrar que no Beco da Mexica tem duas pessoas, cadeirantes, dois cadeirantes. Então, o passeio está ruim demais. O pessoal pede que faça um novo passeio.
É lembrar dos rebaixamentos, né?
Abaixamento. Sim.
Porque eu até mostrei aqui uma foto, o governo passado tinha feito uma obra lá com uma faixa de pedestre, só que ela dava de encontro com uma escada. Então não funcionava. Isso não é só um problema daqui, não. Várias cidades têm isso. Às vezes as pessoas fazem faixa de pedestre que dá no meio-fio. Então, lembrando, faixa de pedestre tem que ter um rebaixamento para que o cadeirante possa utilizar. Obrigado.
Continua em discussão essa questão dessas reivindicações das faixas de pedestres. Já se virou uma novela. Isso já passou da hora do Poder Executivo executar essas obras. Tirou-se estacionamento aqui da Praça Tiradentes. A conversa do secretário europeu, secretário de turismo europeu, porque ele vive viajando com o nosso dinheiro para a Europa. Secretário Sojavas Avelar é europeu, esse moço não é brasileiro, não. Tirou o estacionamento da Praça Tiradentes, né? Agora, disse que iria construir algumas faixas de pedestre, tanto aqui na praça quanto na Barra. E até agora não está no papel. Então, pega esses papel que ele mandou fazer esse projeto e prega lá como faixa de pedestre. Não sai do papel isso de jeito maneira. Faixa de pedestre é essencial no nosso município aqui hoje. O fluxo de veículo é enorme. Olha o secretário viajando, o secretário de patrimônio, isso está na pasta dele também. Não se resolve a questão das faixas de pedestre. Isso virou uma vergonha já. Hoje foi distribuído aqui, ó, dezenas de projetos aqui. Para que a gente segura a pauta, reclamam lá na prefeitura. Mas tem que se agir. Tem que se agir, ué. Faixa de pedestre é para salvar a vida, gente. É para dar dignidade às pessoas também. O secretário de patrimônio não ata e nem desata. O secretário de turismo e cultura não ata e nem desata. Como que falar em turismo? Sendo que não prepara a cidade para o seu povo, para o nosso povo que vive aqui, viver melhor. Não prepara. Onde tem faixa de pedestre aqui em Ouro Preto? Tem um São Cristóvão que está apagada. Está apagada.
Presidente, o senhor me permite uma parte?
Não estou dando conta de pintar, que tem. Já passou isso da hora.
O senhor me permite uma parte?
Sim, vereador.
É porque só lembrar todos os vereadores aqui que quando o João, né, chefe do escritório técnico de fãs, esteve aqui nessa casa, né, e ficou quase uma hora aqui nos dando esclarecimentos, ele deixou claro que a intervenção na praça foi sem projeto. E o projeto que prevê as novas intervenções ainda não havia chegado lá porque necessitava de aprovação para executar. E isso, presidente, vem trazendo desdobramentos múltiplos, não somente para os pedestres, mas também agora para os taxistas. Não sei se o vereador Dentinho foi procurado, os taxistas têm reclamado que à noite eles não têm tido local para ficar estacionado porque ali lotou todos os carros, eles não podem parar, eles têm que ficar circulando na praça. E a questão é séria, porque eles têm permissão para o serviço público no nosso município. Então, eu atribuo isso aqui, é um projeto, é uma ação, desculpa, sem projeto. Não se pensou nesse projeto para a Praça Tiradentes. Então, aí prejudica o pedestre, prejudica o taxista, prejudica o turista, prejudica o ouro pretão, prejudica todos nós.
Continua Em discussão, com a palavra vereador Dentinho.
Cumprimentar a todos mais uma vez. Nós estamos aqui dando um alô para o ex-vereador Nuno Pradesco, boa recuperação para ele. Deus abençoe ele grandemente. É ouvinte da gente na rádio, você está lá com a rádio ligada, ouvindo o Paradão Sertanejo. Ele, Isadora, Rosângela, toda a família. Muito obrigado. Nessa questão das faixas de pedestre, já está virando aqui mais que uma novela. Ninguém dá conta de nada. Agora mesmo eu estava indagando alguns guardas municipais sobre a pintura desse lugar que fez o alteamento para fazer a faixa de pedestre ali embaixo de São Cristóvão e dentre outros lugares que ainda não copiaram fazer. Mal da Cruz fizeram também, né? Só tá a rampa. Aí que me falaram, eu não sei por que viés, parece que a coisa é sem projeto, quem está na frente não consegue resolver. Me compraram a tinta para pintar, mas tinta látex não serve para pintar a faixa de pedestre. A tinta tem que ser a tinta para a malha rodoviária, a tinta viária, uma tinta especial que fica de piso, tinta de piso, para que fique, né, ali mais tempo. A tinta látex não fica tempo nenhum. Aí eu perguntei, como é que vai fazer agora? Vai devolver essa tinta? Vai trocar com alguém? Ninguém sabe explicar nada.
Dá uma parte?
Perfeitamente, colega.
Tem mais um detalhe, vereador, que eu gostaria de chamar o senhor para fiscalizar junto comigo. Existe uma entidade muito importante do Brasil chamada ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. A associação, ela dá a metragem exata que tem que se ter nas faixas de pedestres. Nenhuma delas estão em atendimento. Então, depois vem a justiça, embarga tudo, aí é o quê? É a oposição que está querendo. Então, aqui vai um conselho, né? Além de ter feito aquilo prejudicado onde já tinha faixa, no seu pistola, você lembra que tinha faixa ali.
Sim.
Passou aquele cimento por cima para fazer um elevado, não está na medida adequada. Então, nós vamos ter outro problema. Então, que se faça as coisas com projeto, que chame pessoas responsáveis, capazes, de engenharia de tráfego, contrata. A gente vê dispensa de licitação toda hora, dispensa de licitação por emergência, antes que alguém seja atropelado na nossa cidade. Obrigado.
Pois é, então, para finalizar, presidente, nós precisamos tomar uma medida, nós, vereadores, nós, representantes do povo. O presidente acabou de falar ali agora, é tira os projetos de pauta, não vota, encosta tudo e acha que a gente aqui está fazendo, né, politicagem, que alguns lá fora, a meia dúzia, fala. Mas não é não, é fazer valer, né, a força que nós temos para representar o povo. Então, presidente, o senhor foi muito feliz na fala do senhor, se o senhor quiser fazer isso até em questão do protesto dessas faixas que não saem e o secretário, como o senhor disse, está viajando mais em vez de tomar providência aqui dentro da cidade, entendeu? Eu estou de acordo com o senhor.
Muito obrigado, vereador.
Estou de acordo, muito obrigado.
Presidente, nós mesmo no dia, até esqueci o dia aqui, acho que é 11 de setembro, né, vereador Chiquinho? Fizemos um protesto em frente à Câmara, né? No Dia Mundial Sem Carro. E não adiantou de nada, o vereador Roberto Leandro até pediu para patentear aquela faixa de pedestre. A faixa de pedestre que nós fizemos de TNT está mais bem feita do que a faixa de pedestre está sendo feita.
Senhor, uma parte?
Claro.
E o senhor, né, eu até concordei com o senhor no dia, o senhor foi muito compreensivo com o agente que veio até essa casa.
Sim.
Por quê? Eu até liguei para o senhor e falei, vereador Gugu, vamos travar outros trechos da cidade e vamos parar com os carros para chamar a atenção da necessidade de faixa de pedestre.
É verdade.
O senhor me disse, vereador, calma que está chegando. Falaram que semana que vem a tinta.
É verdade.
Eu concordei com o senhor. Agora eu estou de novo chamando os senhores vereadores, se quiserem, para a gente poder ir para a rua, então, agir. Porque é necessário esse tipo de ação.
Estou à disposição.
É, porque a gente tem uma rodoviária que não tem faixa de pedestre. Nunca teve. Eu não estou cobrando só desse governo, não. Nunca teve. Agora, o mais sério que eu estou chamando a atenção é que as que existiam já não estão existindo. E a demanda que chegou aqui, o vereador Paquinho trouxe, o vereador Luiz, o vereador Gugu da rua Maciel, né, da rua Padre Olinda, de Cida do Foco, do Guardar, né, de toda a área da Bauxita. Então, vereador, vamos ver se a gente age de novo nesse sentido.
Continue discussão com a palavra vereador Roberto Leandro.
Senhor presidente, ouvintes da Rádio Federal, província, público aqui presente, senhores vereadores. Eu acho que a discussão, ela procede. Se tem um erro num departamento da prefeitura, acho que a primeira coisa é nós convidarmos quem responde para vir aqui explicar. Quem comprou errado, vem aqui explicar. Acho que não é questão de parar isso, parar aquilo. né? E sim responsabilizá-lo. Então, eu gostaria de encaminhar aqui um convite, né, para quem responde aí por essa parte do trânsito, para vir a essa casa, seja da Orotran, da Guarda Municipal. Nós estaremos identificando quem. Eu peço a assessoria da Câmara para que a gente formule um convite. Na próxima reunião possa vir aqui explicar. Eu acho que é uma... Eu acho que é um encaminhamento mais razoável para a gente obter as respostas.
Senhor presidente.
Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Thiago Mapa.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais vereadores, plateia presente, ouvintes dançados. Eu acho que tem que ter esclarecimento mesmo, senhor presidente. Eu até queria te pedir, por favor, convocar uma audiência pública com os diretores da educação. Na festa do servidor, onde estava presente, mas vários vereadores me contaram, que eles cercaram o prefeito e cobraram do prefeito. A gente tem audiência pública para olhar a questão da educação, para olhar a questão das faixas, porque já tiveram aqui os guardas municipais aqui trazendo esclarecimentos, que se tiver o material eles iriam pintar. A gente tem várias coisas, as coisas não estão andando. Tem um mês. Eu acho que às vezes até falta de prestígio da minha parte, ou já até me considero como oposição, não sei. Que eu estou tentando falar com o prefeito. Eu ligo para o senhor Ângelo Embraim direto. Ah, vou te retornar. Isso aí não sou eu, não. Vários vereadores aqui têm reclamado disso. Que nunca retorna, que nunca marca. Agora, quando a gente leva essas demandas para o prefeito, a gente quer o bem do prefeito. A gente sabe que o prefeito é um prefeito sério que trabalha. Mas tem alguns que não deixam as coisas funcionar.
Picareta,
tem um mês que eu estou tentando marcar reunião com os diretores, o prefeito convocar os diretores para ter uma conversa. Porque não é possível, que às vezes eu acho que para mim é picareta, igual o Girafa falou no Facebook, aí esse trem, para mim é picareta. Ele pegou falando que quem sou eu para falar mal. Eu não estou de secretário, eu tenho que falar mal, não, estou para cobrar, é meu trabalho. Eu tenho que fiscalizar, é meu dever. E as coisas não estão caminhando. Então, eu tenho que pegar, senhor presidente, pedir uma audiência pública, convidar os diretores para a gente ver a realidade. Porque no dia que eu fui ali na questão dos uniformes ali, lindo, maravilhoso aquela apresentação, que o uniforme já chegou a tempos, entendeu? Depois ameaçou os diretores lá dentro, falou que não tinha nada que falar para o vereador, não. Depois fez uma reunião particular, o secretário, os diretores trouxeram isso para a gente e ameaçou. O secretário é perseguidor. Os diretores falaram. Agora foram mais de 8, 9 diretores que me procuraram. Que não aguenta mais, falta até material de limpeza nas escolas. Agora, a gente tenta levar isso para o prefeito querendo a melhoria. A gente tenta o diálogo.
Vereador, vamos dar uma parte?
Com vontade, vereador.
Nós até fugimos um pouquinho da pauta aí, mas como o senhor entrou no, nessa questão de diretores, eu estava presente na festa lá do sindicato, e realmente os diretores estão insatisfeitos com esse diretor, com esse secretário, vereador. Insatisfeito mesmo. Que é, trata mal os diretores, é grosseiro, não atende, é perseguidor. Engraçado que eu tinha uma outra imagem dele, né? A gente já sabia que ele era lento, né? Mas que ele tinha essas características, fiquei sabendo lá na festa do servidor público. Vários diretores falando justamente isso para o vereador. Obrigado.
Vamos, presidente. Aproveitando, eu acho que tem que chamar mesmo, trazer esclarecimento. Chamar o secretário César aqui para trazer esclarecimento, ou fazer uma audiência pública com os diretores das escolas aqui, para a gente trazer esclarecimento do que está realmente acontecendo. A faixa de pedestre que todos os vereadores estão colocando e finalizando aqui, senhor presidente. A guarda, o senhor já veio aqui, já trouxe esclarecimentos, agora não dá conta de comprar um material, agora o povo vai ficar penalizado mais um tempo. O povo vai ficar esperando mais um tempo porque comprou material errado. A gente precisa de agilidade. A guarda já se propôs pintar essa faixa o mais rápido possível. A gente precisa de agilidade. Agora, se eu ficar um mês para falar com o prefeito, é difícil, viu? À vontade, presidente. Já encerrei minha parte.
É só para, presidente, pedir a parte aqui, só para falar para o novo colega líder de governo, que eu já estou começando a ficar cansado. Já estou ficando 10 meses, 11 meses, vereador. Já estou começando a ficar cansado com essas ladainhas que estão vindo aqui, não resolve nada. Já ouvi as pessoas vir que dá satisfação aqui para o povo, que é resolver, não resolveu. Secretário de Cultura já esteve aqui, Como é que ela é? A secretaria mudou tudo, eu falo cultura e evento, mas turismo já esteve aqui, falou muito bonito aí, elogiou alguns, puxou ele de outros, nós atoleramos tudo isso. O guarda municipal esteve aqui, não, representando agora, falou sobre a pintura dessas faixas. Da educação vai entrar agora, não, educação vai entrar depois. Cada hora é um monte. Agora, não podemos tolerar essa coisa, chama aqui conversar. Já estamos cansados, já estou ficando cansado. Tem que ter agilidade. E não estou falando mal do prefeito, não, que o prefeito trabalha. E, portanto, o que está atrapalhando são as peças que estão lá dentro, que não estão fazendo a honraria que o prefeito merece de representatividade. Porque se não dá oportunidade para aquelas pessoas que estão lá representando, elas têm que fazer jus. E nós não podemos aguentar mais isso. Eu não quero mais ver para os amigos, companheiros, vereadores, nesta Câmara, reclamação de faixa de pedestre. Nós não queremos aqui enterrar nada, não, presidente. Mas se for preciso, vamos fazer sem líder. Porque é preciso, não é o prefeito. Mas as pessoas que estão lá, vê que tem uma Câmara aqui, que é representante do povo, e está trabalhando com seriedade, com a política pública, social, coletiva, com o respaldo que o prefeito quer. Nós estamos cansados e sujados de pessoas aqui falar e não resolver. Então, quero clamar a esta Câmara que, se precisar, o povo quer fazer manifestação no Baixo São Cristóvão. Está ciente, né, disso? Foi falado conosco. E eles vão parar o trânsito daqui do Candário até lá na frente. Vai atrapalhar toda a cidade de Ouro Preto. E o Alto da Cruz também para aqui. O pessoal já falou que quer parar lá. Se não tomar providência, o povo vai para a rua. E eu sou representante de quem? Do povo. Então, tem que estar com o povo.
Ô, vereador, presidente, só para concluir o assunto. Para
finalizar esse assunto.
Eu só queria chamar a atenção até nossa, porque foi passada nessa casa aqui uma nova estrutura da administração pública. Né? E o trânsito e a guarda passaram a ter ações distintas.
Sem dúvida.
Então, até porque às vezes a gente está chamando o guarda municipal aqui, e quem está cuidando todo o processo burocrático, nem ele. Então, para a gente entender, porque tem uma nova Secretaria de Defesa Social, que está acumulada pelo mesmo secretário de Meio Ambiente, e que me parece que está cuidando dessa questão do trânsito, salvo engano, que era governo. E aí veio para a Defesa Social. Vereador Thiago,
eu tenho parte. Claro. Eu tive informação que o prefeito até hoje não nomeou o diretor de trânsito e que não existe um departamento de trânsito. Então, não tem como funcionar. A informação que veio agora, as pessoas lá dentro da prefeitura acabaram de me ligar, me dando essa informação aqui.
Por isso que eu estou chamando a atenção de a gente começar a discutir o quadro administrativo, que passou na casa. E aí, né?
E outra coisa, que eu tinha enterrado, presidente. Não é possível. Será que não tem um técnico, não tem ninguém lá dentro que eu conheço? Tinto base d'água, pô. Sabe que não resolve. E comprou, foi não sei quantos galões, velho. É o dinheiro do povo, velho. É brincadeira. O prefeito mandou fazer isso, não tenho certeza. Pessoas irresponsáveis estão fazendo, né, coisas erradas. Está querendo o quê? Boicotar o prefeito? Boicotar a prefeitura? A representatividade do povo? Não pode acontecer isso, não, líder. Está errado, pô.
Em votação? Aprovado por 11 votos. Tem mais duas indicações aqui.
Indicação 518 de 2013. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que seja a presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando que o mesmo interceda junto à secretaria municipal competente que estude a possibilidade de criação de placas de estacionamento de veículos, sendo até as placas de estacionamento rotativo exclusivos para veículo. Tal solicitação se faz necessária em atendimento aos moradores, tendo em vista que esse é mais um avanço na regulamentação do trânsito que vai colaborar para o aumento das vagas para veículos no centro histórico, proibindo as motocicletas de pararem no meio dos carros, matando várias vagas no estacionamento. Essa indicação do vereador Dentinho, da rádio.
Em discussão, com a palavra, vereador Dentinho.
Pois hoje mesmo. Vou falar um pouquinho mais, ó, porque tá.
Todas as pessoas
se for, senão o pessoal não aqui não ouve o que eu estou falando aqui. Ali atrás, aqui.
Civil-secretaria também aí.
É aqui.
Pedir para aqui colaborar com o silêncio.
Tá tranquilo, aqui que tá. O que é que eu pedi isso? Tem várias pessoas vêm de carro para a rua hoje. Eu dei duas voltas e meia para achar uma vaga. E achei uma lá no cantinho, lá embaixo. Que eu tirava o estacionamento aqui da praça. E, né, trouxe aí um maior desconforto. Primeiro, tiraram os garotos que cobravam rotativo. Você fala 10, 15 minutos, Tinha que ir de uma hora, mas a maioria do pessoal ficava 10 minutos. Pessoas encostam 8 horas da manhã, só saem 6 horas da tarde. Não tem regulamentação mais. Outra coisa, subi alegre aqui na rua direita, tem duas vagas. Falei, graças a Deus, tem duas vagas hoje. Cheguei lá, duas motos encostadas na vaga de carro. Por isso que eu estou fazendo esta indicação, para que o trânsito de Ouro Preto seja as placas colocadas lá, indicar essas placas, onde que é para. As placas de moto já tem, mas as motos estão entrando nas placas do carro, então já tem que colocar lá, proibir parada de moto nas placas que é estacionamento para carros, Fernando.
Vereador, eu concordar com o senhor, até tirei fotos de cidades que traz exclusivamente, né, traz escrito de todo tamanho lá, proibir parada de motocicletas. E dizer ao senhor que aos finais de semana está um caos essa praça, a rua direita. Porque aqui é onde tem a última placa de estacionamento na rua direita, fica mais uns 4 carros parados para cima. Aquilo ali onde é exclusivo de segurança militar, na frente da loja do secretário, da chocolateria, fica totalmente estacionado carros particulares. Ou seja, de novo eu volto a falar, tem que se pensar o trânsito. Fiquei até mais feliz, vereador Thiago, porque falta minha cabeça, falta o chefe do departamento de trânsito. É porque aí a gente fica, a coisa está solta. Mas quando tiver, tem que se pensar hoje com cabeça de que hoje isso é uma ciência. Tem gente que estuda 5 anos numa universidade para ser engenheiro de trânsito. Então traz essas pessoas e pense com eles, né? Então,
parabéns. Pelo programa presidente, exclusivo para carros na placa, o guarda municipal vai poder montar as motos que estiverem paradas ali. Hoje ele não pode. Porque não determina. Não determina estacionamento para quê? Carro ou moto? Sendo que tem as placas das motos. Então, por isso eu trouxe essa indicação e espero que funcione. O Thiago pediu uma parte, depois fica à vontade, colega.
Eu acho que é de suma importância a questão do rotativo hoje. Se acabaram com várias vagas aqui no centro histórico, estacionamento. O próprio nome já indica, rotativo. O carro para ali, fica um período e ele tem que sair. Porque ele vai pagar um valor. Muitos são contras. Quem trabalha no centro é contra. Por quê? Chega 8 horas da manhã, para o carro ali na rua direita e vai sair às 18 horas. Essa pessoa realmente ela tem que ser contra. Agora, se tem um rotativo, a 2, igual Belo Horizonte, hoje acho que é 2,90. Será que a pessoa vai ficar ali 10 horas? Dá R$30 por dia? Não vai. Vai parar mais afastado e vir a pé para o centro. Parabenizar, vereador. Acho que a iniciativa é boa e precisamos sim de voltar com o rotativo e com o jovem de ouro para a rua, valorizando os nossos adolescentes, aprendendo a trabalhar. Parabéns pela indicação.
Gostaria
de assinar com Vossa Excelência permitir.
Jovem de ouro. E para finalizar, presidente, não tem vagas para idosos e deficientes em lugar nenhum na cidade. Os idosos e os deficientes não têm vaga. Eu fui outro dia no campo buscar meu menino do Enem, teve a prova do Enem. Eu vi lá as vagas pintadas no chão, deficientes e idosos. Então tem que ver isso também. Porque já que fala que a cidade turística, que prima pelo social, que prima pela qualidade de vida do povo, cadê a vaga dos idosos e dos deficientes físicos?
E as que tinham foram retiradas.
Tiraram todas. Está errado. Está errado. Precisa resolver isso.
Em votação,
presidente.
Aprovado 10 votos. Sim, vereador.
Não, só eu dizer que é por isso que nós defendemos aqui um plano de mobilidade urbana para a cidade, né? E outra coisa, os espaços públicos, eles não podem virar estacionamento. Nós precisamos de um transporte público de qualidade, que todos nós utilizemos um bom transporte público de qualidade. Aí sim nós vamos minimizar os problemas com o estacionamento e esses problemas que os senhores levantaram aqui. Só isso, presidente.
Nós temos a mesa aqui. Um manifesto dos funcionários da Cooperu, pediu o seu secretário que faça a leitura desse manifesto aqui.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto, Edson Leonardo Barbosa, Léo Feijoada e demais vereadores. Senhores edis, desde a frustrada abertura da unidade Cooperu Cabeças, em 25/10/2013, este signatário tem tentado uma série de medidas e negociações junto aos órgãos responsáveis pela liberação daquela unidade,
para realizar sua função principal de servir a comunidade em geral e aos seus mais de 22 mil cooperados em particular. Informa-se que realizou reuniões com o IFAM e que há a intenção das duas instituições em celebrar um acordo que viabilize os ajustes da obra às exigências do Instituto. O IFAM esclareceu verbalmente à cooperativa, na minha pessoa e ao senhor secretário da Fazenda, Robson Aquino, que por se tratar de obras externas na fachada posterior do prédio, tais adequações não impedem a abertura da loja. É importante informar também que o projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico da Cooperouro Cabeças foi aprovado pelo Corpo de Bombeiros, que já emitiu o laudo de vistoria com a liberação de funcionamento da cooperativa, bem como do alvará sanitário emitido pela Secretaria de Saúde do município. Ambas as licenças já estavam agendadas para datas anteriores à inauguração, só ocorrendo posteriormente em virtude das medidas judiciais concedidas. O ABITSE, que cabe à Secretaria de Patrimônio, e o alvará de funcionamento, que cabe à Secretaria de Fazenda, mesmo com a intenção efetiva do IFAM em celebrar TAC, como já formalizado, ata de reunião de número 4 de 2011, ainda está carecendo de concordância por parte destas secretarias. Tal posicionamento de não emissão dos alvarás inviabiliza o funcionamento da Cooperoura Unidade de Cabeças. E, em decorrência disso, os prejuízos se acumulam. Com o objetivo de buscar soluções, o Conselho Administrativo da Cooperouro reuniu-se extraordinariamente na manhã de hoje, 6 de novembro, a fim de adotar medidas de proteção ao patrimônio dos 22 mil cooperados. Presente na reunião, o secretário de Fazenda, Robson Aquino, que também é diretor comercial da Cooperouro, assegurou que a Prefeitura se manifestará sobre a emissão do alvará até a data de amanhã, 7 de novembro. Na hipótese de não liberação do alvará, a cooperativa esclarece que continuará as obras de adequação do prédio ao projeto aprovado nos próximos 90 dias. Entretanto, sem as referidas licenças, a loja de cabeças, do bairro Cabeças, permanecerá fechada, sendo necessárias a adoção de medidas severas, visando honrar os compromissos assumidos e assegurar os recursos financeiros essenciais à manutenção do negócio Cooperouro. A direção da Cooperouro, desde amanhã de hoje, já está autorizada pelo Conselho a adotar cortes como a redução da folha de pagamento através da eliminação das 120 vagas do pessoal contratado e treinado para a operação da loja Cabeças. O cancelamento da campanha de Natal, que previa prêmios estimados em R$ 150 mil reais entre mercadorias e impostos, e a suspensão do programa social Apoio e Patrocínio em auxílio a 30 instituições de Ouro Preto e 2 de Mariana. Mesmo com impacto negativo para a comunidade e associados, as medidas são urgentes e fundamentais para garantir a sobrevivência da cooperativa. Joaquim José de Oliveira Silva, presidente da Cooperouro.
Palavra está aberta para os vereadores, com a palavra do vereador Tiago Mapa.
Eu não entendo. Lá na cooperativa, todos nós conhecemos bem, lá não sai uma latinha, não sai um pãozinho sem pagar imposto para o município. Eu acho que é um dos poucos comércios de Ouro Preto, se não for o único, que paga imposto de tudo, de tudo. A gente aqui estava essa semana passada elogiando a Novelis, né, com a empresa nova, gerando emprego. Eu não entendo, juro que eu não entendo. É um exemplo de negócio aqui para Ouro Preto, é um exemplo de organização, de administração, gera emprego, quantas famílias dependem disso? Tem a questão do Natal Solidário, igual se citou aí na carta. O presidente veio aqui nessa casa, se propôs a tomar todas as providências cabíveis ou impossíveis, precisava ir apenas de um tempo, um prazo, para resolver isso, e não liberar o alvará. A gente vê que está agarrado na prefeitura, seu presidente. Mais uma vez, na prefeitura que está agarrado, são 120 cargos aí ameaçados. As pessoas teriam um Natal melhor, empregados, satisfeitos, fizeram treinamento.
Agora, até quando a gente vai ter que ficar batendo isso aqui, senhor presidente? Até quando? Quem aqui é funcionário da Cooperoura Nova aqui? Ou da Cooperoura em geral? Quantos tem aqui? Metade das pessoas aqui são funcionários da Cooperoura. E todas, direta e indiretamente, serão afetadas. Então, 22 mil cooperados. E agora tem que deixar claro, está na mão do prefeito. Está na mão do prefeito. O prefeito tem que resolver isso, está na mão do prefeito.
Não é bem assim, não.
Então, gente, a gente precisa, o mais rápido possível, tem o apoio desse vereador. Eu acho que se liberou agora o alvará que faltava dos bombeiros, esses outros, agora a gente precisa de cobrar o prefeito o mais rápido possível, tentar liberar esse alvará de funcionamento. A Cooperou já, volto a repetir, já se propôs a se adequar a tudo que for preciso. São 120 empregos. Mais uma vez, em nome do Joaquim aqui, eu falo para todos, conto com o apoio desse vereador. E eu acho que, mais uma vez, a gente tem que fazer até uma comissão e acompanhar isso, senhor presidente, de perto, para a gente trazer mais informações, mostrar a força, essa luta como é verdadeira, montar uma comissão para acompanhar junto a prefeitura e tentar liberar isso o mais rápido possível. Tá bom? Obrigado, senhor presidente.
Tem mais um vereador? Com a palavra, vereador Luiz Gonzaga.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, eu também sou um cooperado da cooperativa, reconheço os grandes trabalhos, principalmente de geração de emprego no nosso Ouro Preto, e como o nobre colega Tiago falou, tem coisas aqui que a gente fica meio grilado mesmo. Por um lado, a justiça vem e também não podemos condenar o prefeito, no sentido, Tiago, que é tentar dar uma explanação, porque se vem uma liminar, ela vem de parte mais alta. Então, existe um lado e outro. Então, tem que ter. Agora, eu só não entendo, eu não sei quanto tempo a juíza ou o promotor chegou em Ouro Preto, para, quando falar assim que a Cooperoura talvez esteja descaracterizando, teria que olhar no passado se esse pilão aqui, por exemplo, foi feito nos trâmites de antigamente. Não foi. É estrutura metálica. Se aquela rodoviária ali é estrutura metálica. Se o alteamento da praça foi feito como? Se descaracterizou, várias coisas descaracterizaram. Agora, quando o presidente chegou aqui, o presidente da Cooperoura, o senhor Joaquim, ele se propôs que desse um tempo, que se a coisa era no externo, que desse um tempo para eles, que eles fariam o que eles estão pedindo. Agora, há muita incompetência também dentro da prefeitura. Como é que aprova os projetos tudo e depois fala que não é daquele jeito? Então, ou alguém não quer pôr a cara a tapa, ou o secretário de patrimônio tem que pôr a cara a tapa. Agora, está na Inglaterra. Agora está precisando deles? Está na Inglaterra? Então está errado. Agora, temos que sim, presidente, como legisladores, somos 15 legisladores, de forçar a barra. Não forçar que o prefeito dê uma coisa errada, não, porque tem uma liminar em jogo. Mas forçar a barra para que faça esse TAC. Para que existe o termo de ajustamento de conduta? É para não atrapalhar o povo, para não atrapalhar o desemprego. Então, a Câmara deve, sim, ter uma comissão, senhor presidente, com Vossa Excelência, eu presidente dessa casa, respondo pela Casa Legislativa, de tentar encontrar com o promotor ou com o juiz, que nós somos poderes independentes, mas temos que viver harmonicamente. Viver harmonicamente, por quê? Executivo, Legislativo e Judiciário tem que sentar para conversar. E às vezes não está acontecendo isso. Não é juiz que manda em Ouro Preto, não. E nem promotor, e nem o prefeito, e nem o legislador. Mas é preciso que as partes se unam mais rápido e não deixe isso acontecer. Porque 120 empregos, senhor presidente, representa mais de 500 lá fora. Quantos pais de família? Então é preciso de conversar, ter diálogo. Porque se não tiver, os poderes vão cada um ficar do seu lado e quem sofre com isso é o povo. É só para explanar, senhor presidente, que a gente deve estar junto e, se for preciso, ir junto. E no promotor ou no juiz para tentar conversar. O diálogo é a melhor forma. E que resolva mais rápido. Porque às vezes pode falar que para o prefeito não dá, mas se estão a eliminar lá para ele, não dá. Porque tem um tempo. Então nós temos que saber. Por enquanto nós não estamos sabendo de nada. Então a gente tem que estar sabendo, cientemente das coisas que estão acontecendo, para a gente poder ajudar, principalmente a cooperativa e principalmente pensando em Ouro Preto pela geração de trabalho. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Wander.
Senhor presidente, senhores vereadores, o presidente, Joaquim, presidente da Cooperouro. É, eu não estava na reunião, acho que terça-feira, né? Parece que o Joaquim esteve aqui. Eu vou voltar batendo aquela tecla, presidente. Pedir mais uma vez aos colegas vereadores, principalmente os colegas aí vereadores, que apoiam o prefeito, da base do prefeito Zé Leandro. Enquanto Ouro Preto não estiver uma secretaria de urbanismo e projetos, isso vai continuar acontecendo. Não só com o Cooperouro, como vários comércios, como várias casas em Ouro Preto. Porque se tivesse essa secretaria, tivesse esse departamento, se havia erro de projeto, seriam corrigidos, seriam modificados, seriam adequados, mas isso não existe em Ouro Preto. Agora, acredito, quando o vereador Luiz fala da justiça, que com certeza houve irregularidade. Acredito de erro de projeto, inclusive. Mas enquanto não estiver, não pensar em Ouro Preto, no tamanho que Ouro Preto é, a importância que Ouro Preto tem, isso vai continuar acontecendo, infelizmente. Infelizmente vai continuar acontecendo. Né? Então, mais uma vez, prefeito José Leandro, abre uma secretaria em Ouro Preto de projetos de urbanismo. Isso é necessário. Uma cidade que é patrimônio mundial. Isso é vergonhoso para nós, ouropretanos. O que existe de obra irregular dentro de Ouro Preto? Crescimento desordenado de Ouro Preto? A gente fala, muda prefeito, mas não muda a mentalidade desse povo. Espero, vamos nós, vereadores. É nossa obrigação agora, é nosso dever. Tem que existir isso dentro de Ouro Preto. Ouro Preto não consegue mais viver desse jeito, presidente. Olha as nossas cidades vizinhas. Ninguém sai da base da casa sem ter um projeto aprovado, adequado, de acordo com o município. Ouro Preto não existe isso. Patrimônio mundial não existe dentro de Ouro Preto. Oh, isso é uma vergonha. Isso nos envergonha. Então espero que este governo ainda há tempo, né, que abra essa mente e que crie em Ouro Preto uma secretaria de urbanismo e projetos para acabar com esse tipo de problema. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Dentinho.
A gente fica na situação em Ouro Preto pensando como investir aqui. Por isso perdemos vários empresários, pessoas que queriam investir aqui dentro, foi embora. Por causa dessa burocracia aí. O empreendimento daquele que eu fui lá visitar, estive lá, né? Naquela brilhante festa que ofereceram para a abertura da Cooperouro, né? E nós vimos o interesse do Joaquim, toda a equipe, todo mundo trabalhando para, né, trazer um empreendimento que traga lucros, ônus positivos para Ouro Preto e para o bairro São Cristóvão também. Agora, vê o tamanho daquele empreendimento, daquela edificação que foi gasto ali. Quantos por cento que ficou fora, às vezes, do projeto, que não poderia ser acertado e ajustado? O próprio Joaquim disse que com 60 dias, máximo 70 dias, ele dava jeito de resolver o problema de vez. Agora, há esse infortúnio, 120 empregos diretos, mais uns 500 diretos, porque tem mesmo os fornecedores, carreteiros, dentre outros, que estão aí realmente parados, inertes, no momento que o mercado vai que aquecer, porque veio o Natal, né, com 10 terceiros de todo mundo, o mercado se aquece, o momento até salutar que eu moro ali perto, onde vamos ter concorrência direta de supermercados grandes, em fazer grandes promoções, para dar condições ao nosso povo, que é de renda mínima, que a maioria do pessoal de Ouro Preto é salariado, ter poder de compra, vem esse infortúnio, esse empecilho que não pode estar impossível de resolver. Eu estava conversando com o líder aqui agora, ele me disse, você deu a sentença? Lá na sentença não é só o prefeito. Então temos que fazer aquilo que foi falado aqui agora. Tirar a comissão daqui, pegar o secretário responsável, pegar o prefeito, ou então a comissão ir lá. Não pode ficar com as portas fechadas igual estão. Foi embora o DeFi, foi embora a Coca-Cola, o Joaquim está sendo um baluarte dentro da cidade de Ouro Preto, de investir dentro de Ouro Preto, gosta de investir, porque já tem a Cooperouro lá embaixo, na área do Pocinho, veio para aqui o centro para abrigar mais resultados positivos para o nosso povo ter poder de compra, está, né, sendo um empreendedor, né, firme, competitivo dentro do lugar onde que nasceu, onde que veio fazer, né, família, enquanto outros passam por aqui, pegam nosso dinheiro e vão embora. Então não podemos deixar isso acontecer. E não podemos deixar esses empregos ficarem voando, flutuantes, né, nesse momento de aquecer o mercado, esse momento de fazer dinheiro e das pessoas também poder ter poder de pagar
sobre elas. Na parte,
perfeito, companheiro.
Então, eu acho que um documento tem muito esclarecedor, agradecer aí a compreensão, né, da Cooperouro conosco. E aí fazer uma parte que, né, que nós, os cooperados, é investimento, como vocês sempre deixam claro, dos cooperados. E que ficou ali muito claro um acordo com o IFAM, salvo engano, vocês me ajudam se eu estiver equivocado. O acordo com o IFAM, né, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros já está feito, já está, né, liberado. Então, a gente precisa entender agora esses pormenores, é melhor do líder. Pedir ajuda do senhor realmente para que a gente entenda por quê. A gente sabe que dentro dessas questões, quando, até quando eu li a liminar, eu fiquei muito preocupado com o apontamento do IFAM, porque era o que levaria a longo prazo para poder se adequar. Então, há ali um acordo. E aqui, vereador Dentinho, só mais um minutinho, só para esclarecer uma coisa ao vereador Luiz, que eu acho importante, dentro do que o vereador Wander falou, é necessário que uma cidade tenha sua regulação e seus projetos, sim. A gente questiona a burocracia deles. Aí só não posso concordar com o senhor, porque o projeto do Pilão teve sim um projeto aprovado. O alteamento da praça foi um TAC, um termo de ajustamento de conduta, com o projeto aprovado. E o próprio presidente da Cooperouro deixou claro aqui que o primeiro projeto da Cooperouro foi recusado porque não trazia uma marca do século XXI. Eles não aceitam projetos que tenham, a gente chama de fake, né, que vai fingir que é um projeto do século XVIII. É o que é hoje o hotel, o grande hotel. É um projeto feito por Niemeyer, que nasceu no século XX. Então, não pode ter uma cara, né, que tem o cinema, por exemplo, que já é mais antigo. Então, eu acho que a gente tem que lutar para tentar otimizar essas pessoas que estão atrás do balcão com a burocracia. E ninguém aqui é insano de não querer emprego. A gente quer emprego, quer que a coisa aconteça, e agradeço, Joaquim, porque é tanto buraco por aí para a gente ter a coisa cada vez mais clara. Eu acho que agora é fazer um intercâmbio. Câmara, município, que é quem executa e quem permite vai...
uma parte, vereador.
Né, liberar o alvará de vez.
Só para perguntar uma parte, vereador. O secretário de Planejamento, quem que é? Moisés. Era ele que tinha que estar chamando os outros secretários, marcar uma reunião. Você vê Moisés na feitura? Eu não vejo.
Planejamento, é gestão, né? Planejamento e gestão.
Gestão. Ele tinha que estar chamando agora os outros secretários e falar, gente, vamos resolver. Às vezes o prefeito, por isso que eu falo, sobra tudo para o prefeito. Era hora do secretário tomar a frente. A gente não viu ele. Complicado. As coisas não
funcionam. Para finalizar, presidente, o Joaquim é o célebre e tem 22 mil associados que fazem parte desse empreendimento. E quem faz a Cooperouro girar e crescer cada dia mais são esses funcionários que estão esperando a oportunidade de emprego para também, né, arregaçar as mangas, suar suas camisas e mostrar o potencial, a força dessa empresa dentro da cidade de Ouro Preto, que hoje é um exemplo, modelo para muitas empresas que passaram por aqui e não acreditaram, e a Cooperouro tem acreditado. Então quero cobrar desta Câmara, do prefeito, do secretário, quem for, para que nós possamos unir e resolver de vez esse impasse, para que o Natal possa ser mais feliz, não só para os funcionários, para o Ouro Preto e para todos os filiados da Cooperouro. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Roberto Leandro.
Senhor presidente, senhores cooperados, senhores aqui presentes. Bom, eu vejo que isso está perto de um desfecho, pelo que eu compreendi do documento que o presidente deixou a essa casa, né? E aí eu acredito na sensibilidade e no compromisso que o Robson tem, não só enquanto secretário de Fazenda, porque é dele a responsabilidade de emitir o alvará juntamente com o prefeito, eu tenho certeza que os dois estão conduzindo isso para a pronta solução. Se a data é até amanhã, eu acredito que é o tempo necessário que o secretário Robson entendeu, né, sentar com o prefeito para bater o martelo. Então, posso trazer, não é, mais informação, não é, dele, buscar esses esclarecimentos, se ainda for necessário, não é, para amanhã ou depois, não sei, mas pelo que eu entendi, não é, isso estará resolvido até amanhã. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso.
Então, quanto às outras falas aí, vejo que cada um tem o direito de manifestar suas preocupações, as suas convicções, mas eu estou confiante que esse desfecho está próximo aí de terminar, mesmo ainda, como está colocado ali, parece que eu entendi, ainda não está feito o documento, tá? Já está pronto, tá? Por favor, presidente Léo. Pode entrar, Joaquim, por favor.
Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Léo Feijoada, seus secretários, seus vereadores. Primeiro, muito obrigado por essa acolhida à cooperativa, ao nosso problema. A semana passada, os senhores já nos deram a oportunidade de colocar o problema aqui. Hoje, nós trouxemos esse documento, porque da semana passada até hoje, já transcorreram 7 dias, e ainda, de fato, nós não temos nenhuma posição. Esta posição que nós temos é um compromisso de hoje de manhã, do secretário da Fazenda, de dar uma posição, se vai emitir ou não o alvará. Porque, inclusive, essa posição estava muito difícil de obter na prefeitura, porque a prefeitura não tinha prazo. E como o vereador Dentinho falou, nós estamos numa época do ano em que é uma época que a gente tem que adquirir grandes volumes de produtos. E se a gente não tiver uma data certa de repartir o empreendimento, nós não podemos fazer os negócios. Se a gente tiver que esperar 15 dias, talvez não valha a pena partir a loja esse ano. O que nós temos, nós procuramos o IFAM, como também procuramos a prefeitura várias vezes, e o IFAM sinalizou, e isso está formalizado num documento, o IFAM nos notificou dos problemas da obra em relação ao projeto aprovado, e quero deixar claro aqui que os problemas são exclusivamente de fachada. Não tem nenhum problema que diz respeito a qualquer situação de estrutura, de que impeça o supermercado funcionar. A questão é de fachada. A fachada prevista era revestimento de pedra, e a fachada proposta, e também quero deixar isso claro, essa fachada que está lá construída, foi construída informalmente de acordo com a Secretaria Municipal de Patrimônio. Ninguém inventou aquela fachada lá, não. Quem conduziu a obra, que é o diretor da cooperativa, o senhor Robson Aquino, é secretário da Fazenda. Ele que era o responsável pela obra. Está no jornal, colocado aí publicamente. Então, aquela proposta nos pareceu, a várias pessoas, inclusive, que ela era mais adequada. E aí o IFAM entendeu que não era. Então tá bom, não é? Vamos refazer, foi o que a gente já afirmou várias vezes. Então o que o IFAM pediu? O IFAM, ele notificou formalmente a cooperativa agora, ontem, e na mesma reunião fizemos uma ata em que nós vamos fazer um termo de ajuste de conduta. Só que o IFAM falou para mim o seguinte: nós chegamos a levar uma minuta de termo de ajuste de conduta para o IFAM, pontinha. Porque o IFAM, na reunião, no dia anterior, 2 dias antes, falou que topava fazer o TAC, mas que ele tinha problema de estrutura, de envolver gente do jurídico. Aí o nosso escritório de advocacia, o escritório de advocacia da Cooperouro, redigiu um TAC na linguagem jurídica do próprio IFAM, e apresentamos essa minuta. Falta aí a minuta. Aí o IFAM falou: não, peraí, que agora tem que primeiro seguir um trâmite. Primeiro é uma notificação, depois é o TAC, para a gente construir o TAC. E o IFAM foi claro: ele falou: Joaquim, nada impede que você funcione. Agora, o IFAM tem o tempo dele, que nós temos que discutir com mais gente, para cima. Há, inclusive, foram aventadas possibilidades de talvez fazer modificações muito pequenas naquela fachada, apenas fazer uma composição cênica, ou seja, colocar lá umas janelas e tal, e o IFAM cobrar da cooperativa uma medida compensadora, em que a cooperativa daria uma verba para fazer um reparo na igreja das Mercedes de Baixo. Eu falei que estava plenamente de acordo, inclusive achava que essa era uma medida de fato útil, porque o próprio IFAM pediu para colocar pedra e pediu que, na sequência, a gente plantasse álamo, que é uma árvore que cresce muito, para tampar as pedras. Falei: não estou entendendo esse pedido, né? Aí eu falei assim: então por que vocês não me liberam uma fachada, ah, quer que eu pinte de branco? Eu pinto de branco. Quer que eu coloque lá umas janelas cênicas? Eu coloco, para a visão de cá aparecer com a Constituição do 718. Que eu quero dizer, claramente, no primeiro projeto foi reprovado porque a gente remetia a cidade do 718. Aí eles aprovaram o projeto como sendo uma construção absolutamente contemporânea, uma arquitetura contemporânea. Então, ao contrário do que se imagina em Ouro Preto, pelo menos o discurso do IFAM, ele não quer, como o Chiquinho disse, ele não quer construção imitando o que é histórico. O que é novo tem que aparecer novo. O que precisa é de ter uma harmonização, e aquele prédio tem. Muito absoluto. Bom. Então, é esse esclarecimento, e também para esclarecer o vereador Luiz Gonzaga. A justiça não determinou prazo nem nada, não. O que a justiça disse é que nós temos que nos abster de funcionar enquanto não conseguirmos as licenças necessárias. Então, naquele momento, a gente já tinha o alvará sanitário, o bombeiro já estava marcado para fazer dia 24, foi dia 25 fazer, não foi possível porque estava fechado, voltou lá no dia 4 e fez, e autorizou tudo. Então, os alvarás que estão faltando para a gente funcionar é o alvará de localização, que é emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e o alvará de funcionamento, que é emitido pela Secretaria da Fazenda. Nada mais.
Muito obrigado. E, Joaquim, só para complementar aqui. Nesse trato com o IFAM, não está sentando o Ministério Público, que foi o que originou a ação?
O IFAM entende que não tem nada a ver com o Ministério Público, inclusive disseram isso.
Mas esse TAC não tem que envolver
o... Não, porque o que o Ministério Público fez foi dar, vamos dizer assim, vazão, sequência, a duas informações. A primeira, que a gente não tinha projeto de pânico e incêndio aprovado. Aliás, eu já disse isso mais uma vez, o Ministério Público cometeu um equívoco absoluto, porque isso foi um ofício gerado pelo Corpo Bombeiro no dia 10 de outubro, e no dia 25 de outubro nós já tínhamos tudo pronto, mas o Ministério Público tem informação até 23. Né? E eu quero dizer mais, a Prefeitura nos pediu, foi o protocolo do projeto. Nós entregamos o auto de vistoria. Aliás, senhores vereadores, eu acho que é importante esse momento que está se cobrando, fazendo essas cobranças à cooperativa, não importa que elas sejam feitas, eu acho que elas têm que ser feitas. Mas eu acho que é muito importante que os senhores vereadores olhem e questionem como é que anda essa questão de prevenção de incêndio nos prédios públicos. Eu tive uma informação que eu acho que é alarmante. Nós não temos nas escolas de Ouro Preto nenhum extintor de incêndio.
Verdade.
Isso é um absurdo.
Nós já debatemos isso desde a casa. Não há, nos próprios públicos, nada.
Nada. Quer dizer, o Estado fica cobrando uma coisa do particular, o particular faz, e aí não libera. Realmente é um negócio difícil de entender.
Isso que a vereador,
atual do bombeiro no centro histórico. Eles estão fazendo essa operação agora nos próximos dias.
Sim.
Escola.
Ok, obrigado.
Obrigado, Joaquim, que nós tiramos o chapéu por você e toda a sua equipe pela intrepidez. Que se fosse outro, já tinha colocado a viola no saco e tocar a música em outro lugar. Mas parabéns pela sua intrepidez, viu?
Tem mais algum vereador?
Presidente, é só para fazer um esclarecimento, a gente não é... Dentro do que a gente entendeu, porque dessa provocação do Ministério Público, a liminar, é porque às vezes a gente fala liminar do promotor, a liminar foi do judiciário. E que, segundo nos trouxe até notícia, o próprio Joaquim, em conversa com a Merentíssima, ela disse, atendendo as necessidades apontadas ali como falhas, a liminar, ela cai. Então, ou seja, ficou claro na fala do presidente que hoje é o alvará de localização, cujo responsável é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e a licença, que é a Secretaria da Fazenda. Então, fica claro para todo mundo que as demais questões foram resolvidas.
Presidente, eu podia pedir a casa fazer o contato com esses dois homens, representando essas secretarias, para trazer para a gente o veredito aqui, ó, trazer uma informação, hein? O líder pode fazer isso também, que se esperando amanhã, depois, daqui 15 dias não tem mais jeito. Passou 7.
Sem dúvida nenhuma é um grande empreendimento da Cooperouro, mas
Aqui em Ouro Preto tem uns que chegam de fora e somam e tem outros que subtraem. Esse promotor que está aí está subtraindo. Tchenac meteu o nariz onde não devia dar ouçada dele. É mais um promotor que chega, quer aparecer, depois vai embora. Deixa o prejuízo para a cidade e vai embora. Ninguém nunca mais vai falar nesse promotor que está aí se foi embora. Como tantos outros que já chegou por aí, vereador. Quantos outros promotor? Sei que a nossa fala que vai incomodar, pode até nos chamar para ir lá poder se explicar melhor, mas é verdade. Tem muitos promotores que chegam no município de Ouro Preto que não somam absolutamente nada. Vem, quer aparecer, porque Ouro Preto é vitrine. Tudo que se faz aqui em Ouro Preto dá vitrine no Brasil inteiro. E uma juíza vai ainda acompanha o promotor. Acho que a lei não tem que ser a ferro e fogo, não. Não tem que ser a ferro e fogo dessa maneira. Porque você está colocando em risco, nos termos que eles criam na lei, porque depois do julgamento do Mensalão, se deu a se entender que a lei não tem última instância mais. É tudo uma farinha do mesmo saco, a lei no Brasil. E quer prejudicar quem está trabalhando. Promotor, juiz, tem que mandar fechar ponto de droga aqui em Ouro Preto. Que está a Deus dará. Ou o promotor dará, ou o juiz ou a juíza dará. Não dão conta. Mandando fechar postos de geração de emprego para matar a fome do nosso povo brasileiro, nosso povo mineiro. A função do Ministério Público é essa. Por que o Ministério Público não manda fechar os pontos de droga do Preto? Não tem peito, não tem competência, não tem coragem. Mete o nariz onde que não se deve.
As repúblicas funcionam.
Onde não se deve.
Não toma providência.
Ouro Preto está virando casa da mãe Joana. O prefeito Ângelo Osório deixou esse povo mandar muito. O prefeito Zé Leandro tem que tomar decisões também. Tem que olhar para cima. Tem que buscar influência política também. Tem que deixar de Ouro Preto ser trampolim para promotor, para juiz. Agora, vamos e venhamos também. A equipe do prefeito Zé Leandro também, não o prefeito Zé Leandro, é fraca. Robson Aquino é fraco também, como secretário da Fazenda. Ele também é fraco. O Robson Aquino, secretário da Fazenda, é fraco. O Alvará depende dele. Ele é fraco. Ele é fraco. O Zé Alberto, secretário de Patrimônio também, é outro fraco também. Nós estamos numa fraqueza, numa canseira imensa. Ouro Preto precisa de caminhar para frente. O prefeito Zé Leandro, com 71 anos, está muito mais forte do que esses dois aí, Zé Alberto, que Robson Aquino, que são dois mole. Duas molezas que estão na prefeitura, assim como o secretário de Educação também, que eu já estou começando a ver do outro lado também. Nós estamos precisando de gente na prefeitura que faz com que a cidade ande para frente. O secretário da Fazenda é fraco. Desde quando foi falado 24 de dezembro do ano passado que ele ia ser secretário de Fazenda, é fraco. E provou aí que é fraco. Se dependia dele para caminhar lá com o Beiro sozinho, tinha fechado mesmo. Entendeu? Porque é uma coisa distinta da outra. Mas hoje depende do Zé Alberto, que está viajando para a Europa, é outro fraco também, e do Robson Aquino. Então depende deles esses alvará. Vamos terminar. Vamos terminar essa reunião aqui, vamos fazer contato com o prefeito, porque eu acredito que o prefeito tem poderes em todas as secretarias para emitir esse alvará. Né? Porque já que tudo que se precisava já está pronto, segundo esse documento aqui, estou falando baseado nesse documento, então tem que se emitir esse alvará para que na sexta-feira ele comece a funcionar. E ponto final. Muito obrigado aos funcionários aqui da Cooperouro, meus amigos, que estão presentes aqui, né? Porque o que mais vem aqui na Câmara todos os dias é pessoas pedindo emprego. E o promotor, a juíza e o Robson Aquino pedindo isso. Não tem outro caminho, não. Muito obrigado a vocês. Solicito, senhor secretário, que faça leitura das moções. Vamos suspender essa reunião por 5 minutos. Só. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura da chamada intermediária. Ela não foi transformada.
Pode fazer.
Alisson Gugu presente. Dudu Gonzaga.
Presente.
Dentinho da Rádio.
Presente.
Chiquinho de Assis.
Presente.
Zé do Binga. Zé Maria Germano.
Presente.
Léo Feijoada.
Presente.
Luiz Gonzaga. Presente. Roberto Leandro. Paquinha. Presente. Maurílio Zacarias.
Presente.
Nicodemos. Solange. Thiago Mapa.
Presente.
Wander Albuquerque.
Solicito, senhor secretário, que dê sequência à leitura das moções.
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação à moção número 22 de 2013. Fundamentação, o vereador Chiquinho de Assis concedeu moção de aplauso ao jovem Diego Bento, atleta da modalidade de jiu-jitsu, pelo título de campeão brasileiro absoluto de jiu-jitsu. Deixa eu contar aqui. No 24º Campeonato Brasileiro realizado em Belo Horizonte no mês de setembro, bem como pelos títulos conquistados em 6 campeonatos mineiros nos últimos 7 anos, dentre outras conquistas. Conclusão, assim sendo, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade.
Em discussão, com a palavra, vereador Chiquinho de Assis.
Então, presidente, novos vereadores, eu peço voto, senhores. No sentido que é um menino, né, um jovem aqui, de Ouro Preto, campeão brasileiro, 6 vezes do Mineiro, também do Pan-Americano, alcançou o 3º lugar. Então, quando a gente vê as pessoas usando aí a prática esportiva para o ato de violência, a gente percebe um jovem aqui, né, cada vez galgando degraus melhores e representando o nosso Ouro Preto, então merece a nossa moção de aplauso. Obrigado.
Continua a discussão, a moção. Com a palavra, em discussão, em votação. Aprovado por 11 votos. Eu achava que o vereador Dentinho tinha pedido a palavra, ele pediu para o Roberto. Desculpa.
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a moção número 23 de 2013. Fundamentação, o vereador Chiquinho de Assis concedeu moção de aplauso ao jovem Thiago Ibrahim Mazzoni, atleta ouro-pretano da modalidade de ciclismo, pela participação em várias competições nacional e internacional, ocupando recentemente o 2º lugar no pódio do Iron Biker na categoria Sub-15, corrida válida pelo ranking brasileiro e mineiro de maratona. Conclusão, assim sendo, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade.
Em discussão,
presidente, no mesmo
termos,
nos mesmos termos, então, o Thiago, um jovem aqui, e na categoria Sub-15 do Iron Biker, que aconteceu em Mariana, o Thiago foi lá e conseguiu essa medalha importante, inclusive conseguindo o ranking, né, para o brasileiro e para o mineiro de maratona. Então é um menino que a gente merece aí. A mãe dele tem uma lojinha aqui no início, Dona Negra, no início aqui da rua direita. Família Ouro Pretano tradicional, merece nosso aplauso.
Em votação, aprovado por 11 votos.
E é um grande atleticano, vereador Dentinho.
Então tem qualidade. Vamos voltar novamente ao expediente.
Substitutivo ao projeto de lei número 66 de 2013, que dispõe sobre a estimativa da receita e a fixação da despesa do município de Ouro Preto para o exercício de 2014, de autoria do prefeito municipal.
Distribuo as comissões.
Substitutivo do projeto de lei número 67 de 2013, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2014-2017, da autoria do prefeito municipal.
Distribuo as comissões. Leitura das representações. Qual o horário da audiência pública amanhã que fica confirmado?
Está confirmado, presidente. É amanhã, 19 horas.
Ok.
Pela ordem, presidente, só queria ver, porque é muita coisa, né? Para a gente poder ter conhecimento, até para vir para a audiência. A gente vai ter amanhã e qual que é a próxima? Dia 11?
Dia 13.
13. Dia 13 que a gente vai estar dominando mais.
Mas de todo jeito, vereador Chiquinho, a audiência pública amanhã é para a gente acolher as demandas da sociedade O Luiz vai estar aqui novamente, não é? Então vai ser um bom momento de novo para que a gente esteja, né, conversando e debatendo com a comunidade,
okay,
as previsões para o ano que vem. A oportunidade que a gente aproveita para reiterar o convite a todos, ouvintes, público aqui presente, para a audiência pública amanhã, que versa sobre o PPA e a LOA, que é a Lei de Orçamento Anual de 2014. Muito obrigado.
Tem mais um. Até agora, leitura das representações.
Representação 140 de 2013. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que envie a presente representação à senhora Maria Andréa Almeida Gondim, agente comercial da CEMIG, a fim de que a mesma estude a possibilidade de providenciar luminária dupla ou extensa na Travessa Magnésio, no bairro São Cristóvão, e também a retirada de um poste de luz que impede a passagem de veículos como ambulância, caminhões de coleta de lixo, o que tem obrigado os doentes a serem carregados até a rua Padre Rolim. Este poste situa-se na rua José Pedro Meira, na primeira curva do Logradouro, no bairro São Francisco, essa representação do vereador Dentinho da Rádio.
Em discussão, representação número 140, com a palavra vereador Dentinho da Rádio.
Essa travessa lá em cima, Magnésio, há muitos anos que se pedem para colocar esse extensor lá para iluminar bem aquela escadaria, o pessoal que sobe e desce ali. E na Meira aí, Zé Pedro Meira, há um poste que tem uma pessoa lá que precisa de ambulância direto. Ela não tem as duas pernas, foi cortadas, né? Cortadas. E aí o que acontece? Tem que pegar a maca, quando tem ambulância pequena, e trazer essa pessoa, às vezes, do frio, debaixo da chuva, para fazer os tratamentos que é de direito dela. E a CEMIG tirou o poste de madeira, em vez de arrancar o final do poste de madeira e colocar o poste no lugar do poste de madeira, do poste de cimento que eles colocaram, para facilitar colocar na frente do poste de madeira. Então fechou o espaço. Com aquela construção ali da garagem, que é de direito, que está dentro da escritura do doutor Hélio, estreitou um pouco a entrada ali da mira. Aquela José Pedro Meira ali do lado ali da galeria ali.
Antiguaria autoelétrica.
Isso, antiguaria ali, daquele lado, daquele bar ali. Então, está dentro das escrituras, dentro da normalidade, ele fez dentro daquilo que tem direito. Porque antes não tinha, não pegava lá na frente, ele comprou a casa e fez, ele está dentro do que é dele. E aqui para cá, em vez da CEMIG colocar o poste no lugar do outro que estava apodrecendo, ela só quebrou ao meio, a Aljanca quebrou ao meio, ficaram com preguiça de furar mais um metro e tanto para dentro, que é um metro, parece 40, fundura do poste, e me colocaram o poste de cimento à frente. Eu tinha até as fotos, mas o motivo fosse maior, o meu companheiro teve que viajar às pressas, não deixaram as fotos aí.
O vereador.
Então, eu gostaria de apoio aí do pessoal, para o Chiquinho.
Eu queria parabenizar o senhor, a gente sabe que é uma demanda antiga, principalmente essa aí de São Francisco. Pedir apoio ao senhor e aos vereadores, se puder, presidente Léo, o vereador Luiz sempre está lá também, para a gente lembrar da rua um pouquinho acima, vereador Miguel Alves Pereira, que é o mesmo, sim, problema de dois postes no meio da rua.
Do Miúdo,
é isso, para a casa do, né, Miúdo.
Miúdo ali.
E a gente ali, várias pessoas têm possibilidade, inclusive caminhões com material, às vezes, caminhão de lixo, né? E isso, com esse período de chuva agora que a gente sabe que é perigoso, então é uma obra que a CEMIG precisa fazer urgente. Nós já passamos, os senhores até assinaram comigo quando eu trouxe essa indicação, eu pedi apoio dos senhores também. Obrigado.
Pois é, parabéns. Obrigado. Só isso, presidente. Obrigado.
Em votação, aprovado por 11 votos.
Representação 141 de 2013. Senhor presidente, o vereador abaixo assinado requer de Vossa Excelência que seja presente representação encaminhada aos representantes das empresas de transporte do município para que retorne com o antigo ponto de ônibus na Rua dos Inconfidentes, sentido Praça Bauxita. Tal solicitação se justifica a pedido dos moradores, pois no sentido Bauxita Praça tem o ponto em frente à floricultura e no sentido Praça Bauxita a comunidade só tem a opção de ir para o ponto de estação ou da barra. Esta representação é do vereador Dentinho da Rádio.
Em discussão, com a palavra o vereador Autor.
Eu fiz essa representação a pedido dos moradores que moram na região da estação, por exemplo, quem mora ali perto do antigo supermercado da estação, desce ali no terminal, como é que chama o terminal, presidente? Zé de Duca. Vai à frente, tem um ponto, quem vem da Bauxita para cá, do lado daquela floricultura, quem vem da Bauxita para praça, do lado da floricultura tem um ponto.
né? E ali perto do Gil Frangoês ali, tem um ponto ali. Mas aí, com a travessia da linha do trem ali, eles me tiraram um ponto que tinha ali intermediário ao lado daquele. Se você para com um ônibus de um lado, você tem que, no mesmo outro lado, no mesmo lugar do ponto, você tem que parar. Tanto é que na rua, aqui na rua Pacífico Homem, quando você está subindo de carro, muitas das vezes você tem que parar atrás do ônibus, porque tem outro ônibus parado lá de lá e você não passa. Que é pior do que ali. E ali tem umas placas de trânsito que pode parar, né, para estacionar, para carregar, em frente ali a Móveis Ubar. Móveis Ubar. Esse ponto tinha um ponto ali em frente a Móveis Ubar. Foi de retirado. Então o pessoal dali está pedindo, porque tem que descer ou na barra ou na estação para quem mora naquele miolão ali. E atrás daquele Beco das Rosas ali, tem muita gente que mora ali. E o pessoal da Vila Aparecida também, que às vezes não quer esperar o ônibus desse, demora muito, vem nesse ônibus aí, né, que é intermediário da linha, e passa ali. Então, esse é o pedido do povo. Mas tem que ter aquilo que foi falado aqui, um planejamento de trânsito. Senão vai embolar meio de campo. Mas não vai ficar pior do que ali na Pacífico Homem, não. Eu não concordo com vereadores e companheiros importantes que estão aqui. Com aquele ponto de ônibus ali, na Pacífico Homem, parando aquela curva perigosamente. Se você sai de trás do ônibus, quando você está dentro de uma curva, numa transversal, cruzamento, é só Ouro Preto mesmo. Aí você sai, você vê um carro descendo, outro entrando para vir para cá. Não aconteceu um acidente ali ainda. É porque Deus nos abençoe grandemente. E as orações de Ouro Preto estão muito fortes, povo, viu? Então, nós estamos pedindo esse ponto ali, em pedido da maioria do pessoal que mora ali. Mas dentro do planejamento do trânsito. Chiquinho?
Não, vereador, é que a gente tem que sempre lembrar disso. O vereador Gugu também levanta essa bandeira aí. É porque essa falta de planejamento, o que que causa? O senhor está levando aí, concordo com o senhor, lembro desse ponto ali. Agora tem um caso até cômico, porque tem indivíduo que só pode pegar o ônibus ali na frente do antigo varejão da estação, né? Ao lado da antiga Secretaria de Agropecuária ali. Sendo que tem o terminal Zé de Duca com a cobertura, com todo o conforto para o passageiro.
Contornar.
E uma rotatória. E quando a gente faz autoescola, a primeira coisa que você aprende, rotatória para a gente fazer o quê em torno dela? Rodar. Então, por que que não distanciar esse ponto para lá, para que seja o ponto único daquela região? Agora, há desculpas, há motivos, sim, mas onde que estão? A gente não tem um plano de mobilidade macro que fala, não, é melhor... O senhor está na dele do Morro da Forca ali, passou
sim.
Com homem?
Sim.
O senhor está coberto de razão, eu vou dar outro exemplo. Na Pão de Acalógeres também, naquele trecho que vai ali para o sindicato, né, perto da Quinta dos Barões... A mesma coisa. E o ônibus para e em todos esses trechos o passageiro sem um abrigo para poder pegar o ônibus. Então
sim.
É planejar.
Então, tem que fazer o planejamento, porque tem muita gente aí, né? Desconforto e paga bem, né? Bem pela passagem de ônibus. Então tem que ser também bastante olhado nesse sentido. Obrigado.
Em votação, aprovado por 11 votos. Leitura dos requerimentos.
Requerimento 170 de 2013. Senhor presidente, o vereador abaixo assinado requer de Vossa Excelência que seja o presente requerimento encaminhado ao prefeito municipal solicitando informações sobre o comercial de bebida alcoólica gravado na cidade nos últimos dias. Existiu documento oficializando o pedido de gravação? A qual departamento ou órgão coube o licenciamento? Os moradores das regiões onde houve gravação foram avisados anteriormente?
Não.
A que decibéis produzidos nos momentos de gravação? Houve estudo de impacto de vizinhança? Quais foram as contrapartidas para o município? Quais foram os gastos do município com referido comercial? Houve apoio? Quais foram? Este requerimento é do vereador Chiquinho de Assis.
Em discussão, presidente. O requerimento número 179 do vereador Chiquinho de Assis. Tem pouco requerimento, hein?
Presidente.
Com a palavra, vereador Chiquinho.
Eu queria... A gente teve uma pauta tão extensa, né, aqui na Câmara, que esse requerimento era para 2 semanas. Como é essa pauta, né? Graças a Deus, a gente mostra trabalhando aí, então por isso que acumulou. Mas a gente sabe que houve esse comercial aí, né, de uma empresa de bebida alcoólica, que é sempre bem-vindo, né? A gente é uma cidade comercial, uma cidade turística comercial, patrimônio de todos. Esse traz investimento para o nosso município, mas, no entanto, tudo tem que ter regra. A gente não está vendo a Cooperouro tendo que ir atrás porque entraram com a ação judicial. A gente percebe aqui a gente criticando, perguntando se o grupo Indau que estava fazendo estudo de impacto de vizinhança. A gente quer isso para todos os grandes estabelecimentos empreendedores que vêm para a nossa cidade.
Agora, essa empresa é uma empresa internacional que fez um investimento internacional na nossa cidade. Agora, quantos moradores no Antônio Dias ficaram sem dormir? Senhoras que têm doenças como mal de Alzheimer, Parkinson, que eram vizinhas ali, bateria tocando até as 4 horas da manhã. Pessoas que foram impedidas de chegar em casa, que tiveram que parar o carro e ir embora a pé para casa porque não podiam chegar. Agora, nenhum bilhetinho debaixo da porta. Nenhum carro de som andando na cidade avisando isso. Comerciantes da Rua São José, de manhã avisaram para eles, ó, à tarde nós vamos tirar sua placa aqui para gravar um comercial. Ué, com autorização de quem? Como é que está funcionando isso?
Casa Mãe Joana.
Tem cidades aí que vivem dessa questão do filme, eles têm um negócio chamado Film Commission, que é uma comissão para filmes. É uma comissão que fala o que pode, o que não pode, avisa a cidade, as contrapartidas. O que foi deixado no nosso município? Ah, deixou muito emprego, empregou os segurantes todos daqui. Isso não é nada, isso não é contrapartida. Contrapartida é quando é aplicado no social, no cultural. Acabaram de dizer aí que uma das contrapartidas que o IFAM está propondo para Cooperouro é investir na matriz, na igreja de Nossa Senhora das Mercês e Perdões, a Mercês de Baixo. O que que a Ronda Cardi está investindo na cidade? O que que ficou? Então é isso que nós temos que começar a nos preocupar, porque senão acha que a cidade é a casa da Mãe Joana, chega aqui, faz o que faz, e quem deveria olhar, às vezes, está até no estrangeiro.
Continua em discussão com a palavra vereador Dentinho.
Eu quero até parabenizar Chiquinho pela essa iniciativa, pena que chegou logo depois do evento. Porque eu mesmo tive problema. Eu saí cedo para trabalhar, 3h40 da manhã. Eu fico procurando como chegar na rádio, cara. Tudo fechado. Por fim, eu apelei, desci aqui, arredei lá uma. Falei, eu moro aqui, eu preciso trabalhar. Passei na boa e fui embora. Se falar alguma coisa, peraí, ué. Ninguém avisou nada. Nem na rádio chegou
para mim. É isso que eu ia falar, o senhor trabalha no meio de comunicação.
Nem na rádio chegou, nem eu sabia. Eu fiquei procurando lugar para poder chegar no meu trabalho. Fecharam tudo e ele colocou bem. Aí uma pessoa falou, Dentinho, mas se ela falasse na rádio, deu 300 empregos direto. Vai, 3, 4 dias, deu 300 empregos. Mas que investimento que deixou aqui? Vai usar o cenário de Ouro Preto, que é muito bonito, lá fora, mundialmente. Né? Quantos milhões vão arrecadar com esse filme que foi feito aqui dentro? E o que deixou aqui? Para ajudar, por exemplo, as nossas casas de recuperação, que tanto nós necessita. O nosso Lar São José de Paulo, né? O próprio FIA, né? Fundo de Infância e Adolescente. O que foi deixado aqui? Para a cultura, para a arte, para mostrar que realmente querem fazer o social. Só vieram aqui buscar o fluxo que é direito, que é a riqueza nossa. E não fizeram mais nada do que deixar aí esse barulho, esse fortuito.
Só permite rapidamente que eu esqueci de falar, eu não podia deixar de falar isso. Primeiro que eu sou produtor cultural, ou seja, eu sou um fazedor de barulho. Produção cultural a gente faz barulho, mas tem normas, tem regras para se fazer. Segundo, vereador Dentinho, só colocou um ponto certo aqui. Ao FOP fazendo uma campanha para que se diminua o uso de bebida alcoólica nas nossas repúblicas. O Estado de Minas batendo constantemente o jornal com relação à morte de alunos que teve aqui por overdose de álcool. E aí a gente vai promover a cidade como? Pode vir para Ouro Preto aqui, pode beber tudo, aqui vale tudo. As imagens desse comercial é uma imagem de incentivo ao consumo de bebida alcoólica. Então nós temos que refletir. Porque o secretário veio aqui outro dia e disse que não aceitaria dinheiro da Ambev para o carnaval. Falou numa reunião conosco, não sei se o vereador Gugu lembra. Agora, não aceita da Ambev que vai voltar para o povo de Ouro Preto. E aceita da Rumba Cardi que paga 300 e nunca mais vai voltar? Então é uma questão que a gente tem que refletir na nossa cidade muito séria. Estamos promovendo novamente o alto consumo de álcool entre os jovens do nosso município.
Isso aqui não entrou por acaso não, presidente. Não deixou nada para a cidade? Mas pode ter certeza que por trás disso tem pessoas aí que estão levando gordo. Nós não estamos afirmando, estamos falando que por trás disso pode ter. E se pode ter, né, é uma incógnita que nós deixamos, que é verdade, mano. Como é que esses caras descobriram o preto e trouxeram para cá? Não é mesmo? Todo empreendimento e faz o que quer e ninguém tomou providência e não avisou nada. Então nós precisamos fiscalizar mais e ver quem que está realmente querendo fazer essa cidade crescer para o bem-estar do povo ou que quer ganhar dinheiro com a cidade aproveitando os espaços que estão tendo.
Acho que tem que passar a ter respeito. É, o governo atual tem acertado em alguns pontos, mas nessa questão do diálogo, das divulgações do que tem acontecido na cidade, não tem tido um respeito, porque eu vi que teve toda uma parada da Guarda Municipal, da Polícia Militar, para apoiar esse evento aí, que também, na minha opinião, foi um abuso até. Agora, essa questão de lei de arena, isso vem do governo passado também. Quantos comerciais que teve aqui? Logicamente que teve aí, por exemplo, a Coral. A Coral deixou a contrapartida de pintar a fachada das casas da ladeira da rua Santa Virgênia. Ladeira Santa Virgênia. Foi bom? Foi. Mas ainda é pouco. Foi pouco. Mas se não aceitasse pintar as fachadas das casas, ele talvez o município poderia exigir mais, eles poderiam até ir embora sem deixar nada. Agora, essa questão da rua Bacardi, na minha opinião, foi um tiro no pé, sim. Porque houve um desrespeito com os moradores do bairro Antônio Dias e outras ruas, e até então não vi retorno de absolutamente nada. Agora, a falta de comunicação, os meios de comunicação que tem no nosso município é muito forte. Província, Rádio Tatiaia e outros aí, jornais, tem tantos aí, a gente não viu nem uma notinha, nem um lembretezinho. Mas é aquilo que eu disse há pouco mais cedo aqui, nós temos alguns secretários que estão cansados, já estão cansados. O prefeito Leandro tem 71 anos, está um homem, está com a saúde, né, a vontade de trabalhar, mas tem alguns secretários que estão atrofiando o governo. Por que fica perdendo tempo ainda? Por que fica perdendo tempo com o Sr. Jarbas Avelar no comando de secretaria? Isso passou lá, está quase a mesma coisa de antes. Ou pior, Secretaria de Turismo e Cultura. Olha aqui um problema deste que nós temos na mão aí hoje, chamado Cooperoura, essa questão de não poder abrir. Como é que um secretário de Turismo, Indústria e Comércio vai para a Europa, deixando a batata quente na mão do prefeito? Fica a lamentar. Então, vereador Lido, fica essa sugestão. Aí leva essa fala nossa lá, o prefeito Zé Leandro já está na hora de fazer uma reforma administrativa. Tem muitos que não estão trabalhando. O secretário de Planejamento e Gestão é um caos, o ex-vereador dessa casa, o Moisés, um caos. Não tem que ver esses laços familiares para poder ficar em prefeitura, não. Tem que ver a competência. Secretaria de Planejamento e Gestão, até mesmo esse evento da Rua Bacardi tinha que passar também, é planejamento também, planejamento da cidade. Agora, aí eu pergunto para você, se pode ficar esse barulho a noite inteira na Rua Santa Virgênia, que teve muito barulho ali próximo 15, no Largo Maria de Irceu, onde está a fiscalização sonora do nosso município? Então, para uns pode, para outros não pode. Tem que ver em que cidade.
O hip hop carnaval. Tirado daqui.
Tem que ver em que cidade nós queremos viver. É. Às vezes as nossas falas aqui incomodam, mas eu não tenho dado conta de tanto coisa que se fazer. De ter que trabalhar. Porque tem muita gente coçando. Tem alguns trabalhando? Tem sim. Esse problema que nós tivemos aí agora, desse tal de franquia para o transporte, isso detonou com o município. Isso foi semelhante à redução de 8 para 6 horas. Detonou com o município. Esse tal de franquia, eu tenho relatos de funcionários da Secretaria de Assistência Social que liga para alguns motoristas depois e eles não atendem, vereador. Hoje, se uma secretaria precisar de fazer um atendimento aí a Belo Horizonte, a maioria dos motoristas não querem mais. E é diferente, vereador Líder, de antes, todos os motoristas queriam ir a Belo Horizonte. Hoje eles não querem mais ir a Belo Horizonte, porque se rodar, recebe, se não rodar, recebe esse mesmo. Está errado. Está na contramão. Eu não li esse edital da licitação que vai ser amanhã ou depois do transporte, mas nós estamos no momento que a Câmara tem que dar um basta nisso. Como pode? É motorista que trabalha na Secretaria de Assistência Social, não são todos, mas a maioria está picaretando o povo de Ouro Preto. A maioria daqueles motoristas que estão lá estão na contramão. Motorista de van não leva o documento na cooperativa porque não tem interesse de ir a Belo Horizonte. Tem duas vans por conta atender o conselho tutelar. Não tem que atender só o conselho tutelar, não. Tem que atender a população de Ouro Preto. Não tem que atender. Por que que vai ficar duas horas disponível para o conselho tutelar poder rodar 1.000 quilômetros, aquele que roda 5.000 quilômetros recebe o mesmo tanto? Está errado. Esse modelo está errado. Os carros que trabalham na Secretaria de Gestão Social, nenhum quer atender o povo do Ouro Preto poder levar a Belo Horizonte. Nenhum. E não é só lá, não. Tem outras secretarias também que poderia estar atendendo e não tem trecho de Belo Horizonte, porque se você rodar 1.000 quilômetros, você recebe fechado. Se você rodar 2.000, você recebe a mesma coisa. Então está uma distorção enorme. Aí vai chegar um momento, e já chegou, que eu não vou aguentar mais esse tipo de picaretagem. Aí, essa falta de divulgação que há, gente, nós temos uma estrutura de pessoas que cuidam da divulgação dos atos da prefeitura. Quem que está fazendo aquela assessoria de imprensa da prefeitura? Esse evento da Rumba Cardi tinha que ter sido divulgado. Agora, tinha que ter limite também. Até 4 horas da manhã, foi um abuso com o povo rupetano. Foi um abuso. Tem hora que a gente tem que partir para a loucura justa. Porque se é na frente da minha casa, eu tinha que resolver de outra forma. Né? Jogar umas mangueiras d'água. Né? Não, porque eu durmo até bem. Deitei era 1 hora, dormi bem. Mas essas senhoras que foram prejudicadas, tem que ligar a mangueira de água, quando tiver água, está tendo outro problema também, e jogar nesses baderneiros que vem de fora, porque não mudou muito o modelo dessa comunicação do governo de Ângelo para o governo Zé Leandro. A comunicação não está funcionando, está no fundo do poço. Não sei o que aquela chefe de comunicação, a senhora Bruna, está fazendo lá embaixo e outros estão fazendo lá embaixo. Está ruim a comunicação. Esse da rum Bacardi foi igualzinho mesmo a bebida, que rum Bacardi é péssimo também. É ruim de beber demais da conta. Não presta também. É ruim demais da conta. Então, ficou ruim, com rum Bacardi, que nem o próprio evento. É. Em votação. Ruim para Icardi, viu, Leandro? Isso ficou ruim para Icardi. Aprovado por 11 votos.
Requerimento 171 de 2013. Senhor presidente, vereador, abaixo assinado, requer de Vossa Excelência que seja o presente requerimento encaminhado ao prefeito municipal para que o mesmo encaminhe a esta casa cópia da concorrência pública 04 de 2007, que tem por objeto a administração e exploração do Serviço Público de Transporte Coletivo de Ouro Preto e os motivos de sua revogação publicadas no Diário Oficial do Município de número 873, no dia 6 de 9 de 2013, no item Extrato de Licitações 2. Este requerimento é do vereador Chiquinho de Assis.
Em discussão, requerimento 171 do vereador Chiquinho de Assis.
Presidente.
Com a palavra, vereador.
Então, acho que é obrigação nossa também, né, dos membros aqui do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito. Eu até vim pronto no dia e falei assim: nossa, vou parabenizar o líder hoje. Saiu o edital do transporte público. E rapidamente saiu do ar. Veio uma notícia revogando. Aí ficou meus questionamentos. Revogou por quê? Porque é um edital de 2007, então está ultrapassado? Uma pergunta que eu faço. Mas precisamos estar atentos que há a necessidade de audiências públicas para se discutir o novo processo licitatório, o novo termo de referência desse edital. Porque o bairro cresceu, o número de moradores aumentou, o número de alunos da UFOP aumentou, os números de linhas que atendiam em 2007 são os mesmos que vão atender bem agora. Né? O valor dessas tarifas, quais são que vai estar nesse processo. Então, espero que seja por isso. Então, por isso que eu estou pedindo informações, e a gente fica feliz em ver que há esse encaminhamento. Mas lembra, senhores, uma coisa. Foi votado aqui nessa casa um projeto que isentou de ISS as empresas, né, que exploram o serviço de transporte público. Até 31 de janeiro. Esse processo licitatório, pelos seus trâmites, pelos seus prazos, não sai antes dessa data. Então, vai ter uma questão a solucionar. Quem isentou o ISS, o preço da passagem vai voltar para o valor anterior, como que vai ficar? seja, porque a gente percebe que a intenção do governo é fazer a licitação, mas não vai conseguir chegar a prazo. Espero que seja por causa dessa questão do ajeito. E aí acho que a Câmara, presidente, tem que pegar a fileira da frente dessa história e chamar essa audiência pública nessa casa para rediscutir esse termo de referência que vai compor o transporte público licitado na nossa cidade.
Continue a discussão. Em votação. Aprovado por 11 votos.
Requerimento 172 de 2013. Senhor presidente, vereador que esta subscreve, solicita a Vossa Excelência que seja o presente requerimento encaminhado ao representante da Pastoral da Criança, convidando o responsável presidente ou representante para trazer informações a respeito das ações desenvolvidas pela Pastoral ao atendimento às crianças carentes da nossa cidade. Requerimento do vereador Dentinho, da rádio.
Em discussão, requerimento do vereador Dentinho. Com a palavra, vereador Dentinho.
A nossa intenção é de ouvir o que está sendo feito na Pastoral da Criança. Haja visto aí na cidade muitas crianças ociosas e a própria Casa Lar muito lotada, e os bairros, as mães às vezes pedem alguma coisa para essas crianças terem o que fazer, e a gente tem aí a Pastoral da Criança. Nós queremos saber o que a Pastoral da Criança está oferecendo para o Preto, o que pode ser feito através de convênio com o município, o que nós podemos dar também contribuição através da Câmara para fortalecer esse empenho e também esses projetos que são elaborados para o bem-estar dessas crianças. Então nós gostaríamos de chamar nesta casa, através do convite desta casa, o representante da Pastoral da Criança aqui da cidade, para mostrar também todos os prognósticos, né? Os hornogramas que foi criados para esse ano, o que vai ser feito, o que nós podemos, né, inserir ali para o ano que vem, na cultura, está aí o Luas, PPA, e a gente não sabe o que pode ser feito. Então o nosso interesse é isso. Muito obrigado, presidente.
Tinha um senhor escrito aqui hoje para poder falar na tribuna livre, André Luiz Santos, ele está presente? Não está. Continua em discussão. Em votação, aprovado por 11 votos.
Requerimento 173 de 2013, senhor presidente, o vereador que esta subscreve solicita a Vossa Excelência que seja o presente requerimento encaminhado ao prefeito municipal solicitando informações sobre os prazos para início de execução de obras de sinalização, redutores de velocidade e faixas de pedestres nas ruas do município e também distritos. Este requerimento é do vereador Chiquinho de Assis.
Em discussão, requerimento 173. Ele voltou por quê?
Sim, é só porque amplamente discutido no início, então não...
Muito obrigado. Em votação, aprovado por 11 votos.
Requerimento 174 de 2013. Senhor presidente, vereador abaixo assinado, requer de Vossa Excelência que o presente requerimento seja encaminhado ao prefeito municipal a fim de que seja encaminhado a esta Casa Legislativa informações acerca de imóvel a ser alugado para atender as instalações do CAPSI na rua Doutor Cláudio de Lima e sobre o andamento das obras em imóvel do município para receber a unidade de acolhimento infanto-juvenil. Assina por este requerimento a comissão especial para acompanhar a situação do CAPES e os vereadores Dentinho da Rádio, Chiquinho de Assis e Solange.
Em discussão, o requerimento de diversos vereadores.
Presente.
Com a palavra, vereador Chiquinho.
O senhor sempre fala que a política do interior é diferente da política nacional, né? Estou até olhando ali, a gente vê engraçado, né? PV, PT, PPS junto numa proposta, é curioso, não, que você vê. Nacionalmente, eles estão brigando lá e aqui nós estamos unidos aqui. Ainda bem. Mas, vereador Dentinho, vereadores, eu estou até muito feliz avisar as mães que nos escutam aqui, que hoje eu vi publicado no Diário Oficial o contrato de aluguel da casa da Dr. Cláudia Lima, no Beco dos Bois ali. Uma casa ótima, foi um hostel ali, no Bom Será, era uma pousada, e agora vai poder dar abrigo às crianças do CAPSI. Mantém-se aí, presidente, a necessidade de informações sobre a UAI, que eles chamam Unidade de Acolhimento Infanto Juvenil, que é como se fosse a Casa Lar, mas para crianças maiores poderem ficar abrigadas lá. Até na antiga Casa Lar, a gente percebe que a obra está, mas havia algumas dúvidas até do próprio setor. O vereador Dentinho esteve junto conosco, o vereador Solange também, então peço aí para os colegas aprovarem o requerimento.
Em votação, aprovado por 11 votos.
Requerimento 177 de 2013, senhor presidente, vereador abaixo assinado, Requer de Vossa Excelência que seja presente requerimento encaminhado ao Prefeito Municipal para que o mesmo encaminhe a esta Casa cópia dos seguintes documentos referentes à obra de restauração da Escola Municipal Padre Carmelo Augusto Teixeira, situada no bairro São Cristóvão. Projeto de estruturação e restauração, estudo geológico do terreno e o custo da obra. Este requerimento do vereador Dudu Gonzaga.
Em discussão, requerimento número 120, do vereador Dudu Gonzaga. Com a palavra, vereador autor.
Presidente, isso foi pelo motivo que eu tive me ausentar por parte da reunião do último dia 29, que teve aqui o Joaquim, que eu pedi licença, que a comunidade me convidou a participar dessa reunião, porque viram lá que o retorno da escola para o bairro acabou que foi para o mesmo local, que é um local de área de risco, já que a gente sabe que em outros tempos foram condenados e que já foi demolido nos últimos 15 anos, várias intervenções foram feitas, muito dinheiro foi gasto nessas intervenções, nas quais não surtiu efeito, como mostra as fotos mesmo. É uma área de filito, é uma área que já tem, como diz no popular, uma ponta de aterro, e essa construção está a um metro e meio, de onde desceu em 2012. O vereador Chiquinho esteve lá também, aí você pode ver na foto, o vereador Dentinho esteve lá, inclusive o Dentinho esteve na terça mesmo, dia 29, lá com a associação de bairro, e a comunidade escolar disse para a gente que não foi comunicada sobre o retorno, aí vocês podem ver na foto, aquela parte da neblina ali já era, e é que desceu com as chuvas. E a comunidade escolar disse para a gente que não foi questionada em momento algum sobre a obra, foi indicação minha no início do ano. Inclusive o Dentinho, o Chiquinho também, eu os convidei para assinar. Aí, ó, aí você já vê também. E a gente não tinha, o bairro, a associação de bairro, a comunidade escolar, não tinha interesse, ah lá, vocês veem também, ó, não tinha interesse que a escola voltasse para o mesmo local.
Mas acho que ele dá uma parte?
Claro.
Não, é porque, presidente, isso aí, eu até falei que o senhor no dia a gente se encontrou, o Leandro Dentinho estava junto, a gente percebe aqui, ó, toda essa área aqui é a área que caiu. Aqui está o gabarito da obra. Né? Você passa, Érica, para a gente, né, por favor. Volta para trás, por favor. Aqui tem uma questão seríssima. Pode voltar mais.
Isso já é parte da rua, né, Chico?
Ah, eu queria mostrar uma coisa que está aqui, presidente. Olha, a base totalmente desmoronando, e aqui em cima tinha crianças tendo aula na hora que a gente estava lá.
Um pavilhão foi demolido no ano passado já. Já foi quando, depois de muito tempo de recuperação, né?
Uma questão, vereador Dudu, que nos preocupou muito. Pode passar mais. Aqui, ó. Essa rua aqui, pode ir mais pra frente? Ela é a rua de acesso à escola. Então, hoje, se alguém passar mal, se alguma coisa acontecer, a pessoa tem que sair aqui passando lá dessa cerca aqui, ó. Que é onde nós passamos. Ou seja, vedaram a rua de acesso à escola. Se a escola tem algum deficiente físico, né? Como é que vai ficar?
Até aí, quando vai passar chegando lá.
Pode mais? Ela vai ter que passar pela escadaria. Né? Isso aqui é a área toda de demolhou-se. Acho que está mais para frente um pouquinho. Pode ir. Mais uma. Aí a gente percebe a rua aqui anulada. E aqui é onde a pessoa vai ter que ter acesso. Só que coincidentemente, que passa mais uma, a antiga escada, olha o que aconteceu. Todo o terreno aqui desmoronando. Então, deixa até o vereador Dudu, que é mais da área, para poder falar. E, presidente, o que nos deu uma tamanha surpresa, vereador Luiz, o senhor lembra na reunião de comissão de obras, que a gente perguntou como é que faria para entrar em contato com a comissão? Ficou, vamos disponibilizar um telefone, etc. Lembra, vereador Dudu? Aí volta na placa aí, Érica, por favor. Na placa da obra tinha lá nosso telefone, que a gente nem sabia. Que, ó, Comissão de Fiscalização da Câmara Municipal, Ramal 8508.
Mas só que nem sempre colocar, isso que denúncia.
Porque está no projeto de lei, né?
Está colocando, então a gente está apoiando, então nem sabe.
Então, essas são coisas da gente até afinar a comissão. Sim, eu estou dizendo que nós, a gente em reunião, falou qual será o Ramal para entrar em contato direto com a comissão.
Ramal,
né? Então, vereador Roberto, até pedir apoio do senhor. Porque a gente percebe que é uma empresa séria que está lá. A gente não tem nada contra a empresa. A gente tem uma questão séria que o bairro São Cristóvão não quer escola naquele local. Nunca quis, diga-se de passagem.
Eles falaram até boicotar. a escola, de não mandar os alunos para aquela escola.
E hoje, presidente, eu trago uma questão mais séria. Não tem nenhuma autorização, nenhum laudo da Defesa Civil que autorize os meninos a estarem lá tendo aula. E começou a época de chuva, então é algo sério, tem que se olhar aí no, a questão do secretário. Deixa o vereador Tiago falar, que ele sempre traz isso, mas eu vejo isso como questão agora até de calamidade pública e de vida humana. Então fica aí nossa, nossa fala.
Vereador, isso também é sabido no bairro, é sabido no bairro que há uma área lá de mais de 1 metro quadrado que pode ser construída essa escola, que é a parte de cima da quadra do bairro. A gente sabe questão de acessibilidade, prática de esporte. Nessa área não há condição de você ampliar essa escola. Não há condição de você construir uma quadra, de dar uma situação decente para os alunos. Então a gente não aceita, de maneira alguma, a quadra do bairro hoje, como já trouxe outra semana aqui. Encontra-se hoje jogada, né, só para uso de drogas, e a comunidade escolar quer que a quadra seja utilizada pela escola também. E há uma área lá que não precisa apropriar, já é do município, com mais de 1 metro quadrado, uma escola dessa ocupa aí aproximadamente 600 metros quadrados. Então fica aí, é um investimento de mais de 600 mil, a gente sabe que aproxima de uma construção de uma nova escola, esse valor, com um pouco mais, e se constrói uma escola nova. Então a gente quer, imediatamente, encarar de urgência, que a Secretaria de Obras ou a Secretaria de Educação mande esses projetos, que a gente foi inócuo também, esses projetos não estão em posse da empresa, pelo menos inócuo não está, né? Não tem nada lá, a não ser um croquim, e a gente acha que tem que ser tratado com mais responsabilidade. O engenheiro pleno também, que foi agora uma resolução que veio em 2011 e 2012, não se encontra também na obra, nas vezes que eu fui lá 4 vezes.
Mas ela está, essa obra, ela está parada, viu?
Não, está em andamento. Com 2 funcionários, 2 ou 3, né? 2 funcionários.
O povo do bairro deixou?
Hã?
O povo do bairro deixou?
Foi feito e não comunicou ninguém.
Não.
Não comunicou
a obra.
Vai lá soltar o gabarito.
Quem conhece aquela região também, eu conheço bem.
Está ligado já, ali é uma ilha. Se você for lá, você tem acessibilidade a mais.
Não pode, vereador Lida, aquela obra não pode ser feita ali. Foi um erro de projeto novamente. O governo Wilson Milagre, que fez aquela escola ali. Depois veio o governo de Ângelo, teve gastando dinheiro para ele deixar ela de pé, mas ela caiu. Depois veio o governo Zé Leandro também, que fez manutenção lá, ela caiu de novo. O governo Marisa gastou uma fortuna também lá, caiu de novo. Então as coisas que eu acho que estão querendo boicotar o prefeito. Isso não tem explicação, uma coisa dessa. Ali não existe fazer nada mais. Tem que se fazer uma nova escola no bairro São Cristóvão. Agora, são coisas que mancham. O prefeito fez lá o asfalto lá no bairro, melhorou aquele lá acesso, porque aquela região ali já tinha rede pluvial aquela da quadra ali, foi feita aquela rede ali em 2008, não foi, vereador Gugu?
Foi em 2008.
Então deu um impacto. Agora fazer uma obra num lugar que nas próximas chuvas vai cair, isso não tem alguém boicotando aí, não tem explicação. Então, eu acho que a comunidade de São Cristóvão, que é uma comunidade muito unida, tem que parar a obra lá com as próprias mãos.
Presidente, a gente até fez contato com o secretário, foi, Dentinho? Esperamos lá e teve algum erro de comunicação, que ele entendeu que era na escola de Amarantina e a gente estava ali no São Cristóvão. Mas assim, a gente quer sentar e conversar, porque a gente sabe que investimento, e o grosso do investimento ainda não foi feito lá, então dá tempo de segurar.
Tá. Hoje eles estão fazendo só a parte de reparo do pavilhão existente lá ainda. A parte de estrutural
ainda não foi feita.
Pois é, está em tempo ainda. Eu queria que a gente convidar todos os vereadores também para assinar esse requerimento, que aprove primeiro e também assine, para ajudar, que é uma questão lá que a gente vê que não vai dar certo. Pode dar certo momentaneamente, mas daqui 5, 10 anos vai ser um problema muito sério para a comunidade, e a gente não quer passar por isso de novo, não. Obrigado.
Em discussão ou em votação? Aprovado por 12 votos.
Projeto como agendado, ali com a ida lá. Quinta-feira.
Olha, o projeto de única discussão.
Projeto de lei em única discussão. Sim.
Projeto de lei complementar número 10 de 2013, que altera o artigo 1º, inciso 1º da lei complementar número 126 de 2013, para criar o programa gestor das ações de revitalização da cidade, Promova Ouro Preto, incluindo os artigos 18A e 18B, no texto do referido diploma e da outras providências de autoria do prefeito municipal. Parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei complementar número 10 de 2013. Fundamentação: de acordo com a mensagem enviada pela autora, a matéria justifica-se baseada no princípio esculpido no inciso 1º do artigo 30 da SF, bem como no artigo 10 da Lei Orgânica Municipal, que assegura autonomia para o município para legislar sobre assuntos de interesse local, observando os regramentos genéricos dos dispositivos legais acima citados. Visa ainda aperfeiçoar a estrutura básica da administração pública municipal, bem como normatizar o programa gestor das ações de revitalização de Ouro Preto, Promove Ouro Preto, proporcionando maior eficiência e resolutividade, especialmente a revitalização da nossa cidade, mantendo-se patrimônio cultural da humanidade e a ser a cidade sonhada e esperada por todos. Conclusão: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela aprovação do projeto de lei número 10 de 2013 em única discussão com a seguinte emenda: suprima-se o artigo 3º do projeto de lei complementar número 10 de 2013, renumerando-se os demais.
Em discussão, projeto de lei complementar número 10. Com a palavra, vereador Thiago Mapa.
É só para colocar aqui que eu não estava votando.
Sou o vereador Thiago Mapa.
Eu não estava votando em um projeto do prefeito Zé Leandro até que começasse as obras lá no bairro Taquaral. Eu tive a notícia que as obras já começaram lá, que estão a todo vapor. Então, só colocar que já estou votando novamente os projetos. E acho que valeu a pena sim o meu protesto, porque aquele povo merece, tomara que as obras tenham a qualidade e a eficiência que eles tanto necessitam. Obrigado.
Continua em discussão. Em votação. Aprovado por 12 votos.
Veto parcial à proposição de lei número 25 de 2013. Que institui o Dia Municipal sem Carga e dá outras providências, de autoria do prefeito José Leandro Filho. Parecer da Comissão Especial ao veto parcial à proposição de lei número 25 de 2013. Relatório: o chefe do Poder Executivo Municipal encaminhou para apreciação dos senhores vereadores veto parcial à proposição de lei número 25 de 2013, que institui o Dia Municipal sem Carros e dá outras providências. Projeto de lei da autoria do vereador Alisson Gugu. Fundamentação: de acordo com a justificativa contida no ofício mensagem 75 de 2013, o artigo 4º da proposição de lei em pauta traz disposição de caráter cogente, entendendo-se que, na prática, obriga o Poder Executivo a estabelecer normas para a execução da lei, por isto o veto parcial decotando o citado artigo. Conclusão: assim sendo, a comissão especial composta pelos vereadores abaixo relacionados, analisando a matéria, opinou pela manutenção do veto parcial à proposição de lei número 25 de 2013.
Antes era secreta, né? Não é mais, né? É isso mesmo? Então, o nosso jurídico, junto com os vereadores, é para manutenção, correto? Com a palavra, vereador Chiquinho.
Até como comissão, né, que o senhor nomeou para o veto, nós acatamos o veto, até por um entendimento do próprio autor, o vereador Alisson Gugu, entende que isso não prejudica a ação da lei proposta por ele. É por isso que nós vamos votar favorável.
Em votação, aprovado por 12 votos.
Projeto de lei número 65 de 2013. Define o hip-hop como um movimento cultural musical de caráter popular no município de Ouro Preto, autoria do vereador Chiquinho de Assis. Parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei 65 de 2013. Fundamentação: de acordo com a justificativa apresentada pelo autor, Ouro Preto vem se destacando ao longo dos últimos anos a partir da criação da Associação a rede de hip hop, que trabalha no sentido de organizar e representar os diversos grupos existentes na cidade. Conclusão, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela aprovação do projeto de lei número 65 de 2013, em única discussão e sem emendas.
Em discussão, projeto de lei número 65. Em votação, aprovado por 12 votos.
Primeira discussão.
Projeto de lei em primeira discussão. Sim. Os outros passados foi em redação final também, porque eles foram em única.
Projeto de lei número 62 de 2013 acrescenta parágrafo único ao artigo 105 e altera a redação do artigo 108 da lei municipal número 160 de 2003, que dispõe sobre o serviço de transporte coletivo e individual de passageiros no município de Ouro Preto, de autoria do prefeito municipal. Parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei 62 de 2013. Fundamentação, de acordo com a justificativa apresentada pelo autor, a matéria tem por objetivo permitir que o Poder Executivo regulamente a atividade de taxistas, eliminando problemas que reiteradamente são relatados pelo sindicato, bem como pelos permissionários. Com as alterações propostas, serão criados o Cadastro Municipal de Condutores, a licença para estacionar e circular, a forma de utilização dos pontos de estacionamento e de parada, a vistoria anual e as condições mínimas dos veículos, como as características especiais da identificação. Conclusão, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade, sendo assim as demais comissões são de parecer pela aprovação do projeto de lei número 62 de 2013, em primeira discussão com a seguinte emenda.
Peraí, gente.
Desse ao inciso 5 do parágrafo único do artigo 105 da lei municipal número 160 de 2003, constante do artigo 1º do projeto de lei número 62 de 2013, a seguinte redação. Artigo 1º, artigo 105. As condições mínimas, verificar as condições mínimas dos veículos, bem como as características especiais de identificação dos mesmos, após consulta ao sindicato da classe e aprovação pelo Conselho Municipal de Transporte e Trânsito.
Em discussão, projeto de lei número 62.
Presidente.
Palavra, vereador Chiquinho.
Eu só queria esclarecer que esse é o projeto que trata dessa questão aí. Fica esse zuzuzum na cidade das cores agora, dos táxis na nossa cidade. E deixar claro que o projeto, ele não atribui ao vereador escolha de cor nenhuma, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que não atribui também à Câmara os lugares onde os táxis, os locais onde os táxis podem ou não estacionar. Porque tem pessoas aí, vereador Lida, mal intencionadas dentro do governo, que estão jogando essa bomba para a gente, dizendo assim, não está podendo estacionar aqui na praça porque tem um projeto na Câmara. Falaram até com o vereador Léo.
Verdade.
O presidente, ele trouxe o discurso dizendo que não. Então, esse projeto aí, simplesmente, algumas deliberações que vêm através do prefeito por meio de decreto, mas que não passam pela Câmara. E nós, enquanto vereadores, a nossa emenda foi muito importante no sentido de que a necessidade de consultar o Conselho de Trânsito e os sindicatos taxistas. Então, fique claro de uma vez por todos.
Continua a discussão.
Presidente.
Com a palavra, vereador Luiz Gonzaga.
Queria pedir vista do projeto, presidente. Já visto que parece que queria aprovar o projeto muito rápido. Então, eu tenho dúvida, eu vou tirar minhas dúvidas com o meu jurídico.
Sim.
Eu queria vista do projeto.
Fica concedido vista por 72 horas.
Projeto em redação final.
Projeto de lei em redação final.
Projeto de lei complementar número 10 de 2013, que altera o artigo 1º do inciso 1º da lei complementar número 126 de 2013, para criar o programa gestor das ações de revitalização da cidade, promove Ouro Preto, incluindo os artigos 18A e 18B, no texto do referido diploma e da outras providências de autoria do prefeito municipal.
Em discussão, em votação, aprovado por 12 votos.
Projeto...
É tudo junto.
Projeto de lei número 160, perdão, projeto de lei número 65 de 2013, que define o hip hop como movimento cultural musical de caráter popular no município de Ouro Preto, de autoria do vereador Chiquinho de Assis.
Em discussão, em votação, aprovado por 12 votos. Requerimentos de oradores.
Requerimento número 608 de 2013 do vereador Tiago Mapa, 609 do vereador Dentinho, 610 do vereador Luiz, 611 do vereador Alisson, 612 do vereador Chiquinho de Assis, 614 do vereador Roberto e 615 do vereador Vander.
Presidente, questão de ordem, vou retirar minha fala.
Concedido
o compromisso, eu peço a permissão do presidente para a gente retirar. Tá certo?
Com a palavra o vereador Tiago Mapa.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite, vereadores. Nossa plateia que está presente até agora. Ouvintes das rádios, internautas. Gente, primeira coisa eu queria começar falando aqui sobre... A gente já comentou algumas vezes. E eu acho que cada vez mais a internet faz parte, até o João ali, que tanto contribui com a gente, né, João? É uma pessoa que realmente posta coisas que não é, primeiro não é fake, é estar aqui presente, é uma pessoa que posta realmente coisas que contribuam com a comunidade, com as pessoas em geral, e não a si próprio. Todos nós, acho que temos, a maioria aqui, eu acredito, temos um Facebook, temos um e-mail, e muitas das vezes a pessoa ali escreve o que quer, e muitas vezes ouve o que não quer, né? A gente aqui nas reuniões muito calorosas, nas últimas reuniões da Câmara, todos os vereadores ficaram sem a fala de orador, sem ter essa oportunidade de se colocar um pouquinho aqui. Eu sempre tenho acompanhado o Facebook, as notícias, volto a repetir, tem o exemplo do João aí, várias outras pessoas que postam algumas coisas de suas ruas, dificuldades, e acabam ajudando, contribuindo conosco, vereadores, na fiscalização em geral, que é nosso dever fiscalizar, legislar, é o nosso dever primário, né? E para minha surpresa, teve um menino que eu falei até que ele é muito picareta, não sei se é elefante, se é girafa, mas todo mundo sabe quem é, que principalmente quem acompanha, falou que eu fui muito ousado em cobrar do secretário de educação melhorias, que o secretário estava dando 2 milhões e tanto de uniforme, e que eu estava sendo muito ousado, cara de pau, de cobrar desse secretário melhorias. Não é porque está dando uniforme, tanto é que eu elogiei a questão do uniforme aqui nesse dia. Elogiei a questão do uniforme. O uniforme é importante, sim, mas é importante ter giz para os professores escreverem nas salas. É importante que o secretário vá nas escolas, que eu tenho cobrado isso tanto, e realmente ouça o diretor. A gente chegou uma denúncia até essa casa, e eu já coloquei aqui, que o edital está todo errado das eleições para diretores. Então, se está errado, tem que chegar, sentar, né, com o sindicato e olhar o que está errado. Pegou o edital e copiou o edital dos últimos anos. Agora, nós temos uma lei de 2010 que regulamenta a questão das eleições. O secretário nem lê esse edital, essa lei, ele não leu, porque o voto do servidor vale 2.
Só me dá uma pequena parte?
À vontade.
É que tem, sobre esse tema, tem questões seríssimas. O São Cristóvão, lá, Pato Carneiro, vereador Léo. Lá, você sabe que uma parte dos meninos estudam lá no portal da juventude, lá, na antiga FEBEM. Uma parte aqui em cima. Nesse edital está cortando o vice-diretor. Então imagina só como que um vice-diretor apenas, que são dois, vai dar conta de lá de baixo, aqui em cima, construção de obra, escola caindo. Então o senhor está coberto de razão e, sobretudo, falta adequar nossa lei. Né?
Tá todo
não sei se a culpa é apenas do secretário, porque em outros passos a gente fala também que tem um grupo que está ali junto, eu não sei. Né? Mas sou que vem com essa crítica sempre aí propositiva em torno da educação, eu trago mais essa para o senhor. A necessidade não apenas de ser legal, mas de ser funcional esse novo edital.
Chama o sindicato, vereador, discute com o sindicato, tem que resolver essa questão. Agora, será que vai para a justiça? O sindicato falou que vai tentar barrar esse edital. Será que está chamando o sindicato? Será que respondeu o sindicato? Até onde eu tive informação, não. Porque o secretário não chama as pessoas para conversar. Então, gente, fica aqui minha preocupação. Eu tinha uma dúvida muito grande a respeito da reeleição. Tem alguns diretores aí que já se reelegeram, estaria no segundo mandato. Aqueles que se reelegeram antes de 2010, a informação que eu tenho, através até do sindicato, eles podem sim ser candidato à reeleição. Porque a lei começou a valer a partir de 2010. Então, gente, temos que olhar com mais carinho as nossas escolas, os nossos professores. E, mais uma vez, eu elogio aqui o prefeito Zé Leandro, que deu esse aumento, tentando incentivar a classe, tentando trazer melhorias, aumento salarial no início do ano, mas depois a classe fica desmotivada. Temos informações, tem escola aí que está faltando até giz, gente. Material de limpeza de péssima qualidade. Falta, às vezes, até alimento. E a gente traz isso aqui querendo melhorar, mas as coisas não andam. E quando a gente... Não estou falando, igual eu estava falando, que é questão do Facebook. É igual esse menino que... Tem que criticar a gente também. Ninguém aqui é perfeito, não. Nem Jesus Cristo, quando esteve na Terra, não era perfeito, não. E as críticas dele, até certo ponto, eu poderia ter razão na mente dele. Mas essa mesma pessoa era responsável de limpar as escolas. Vocês lembram quando a gente assumiu aqui a Câmara, pelo menos eu assumi esse ano? As escolas estavam todas imundas. Ele recebia salário para limpar as escolas, principalmente as escolas que ele era responsável. Cadê a máquina que ele ganhou da vereadora Crovimara? Onde está essa máquina? E chegou denúncias aqui a essa casa, ouvi dizer, não sei se é verdade, que até a reforma da casa desse sujeito era com material de prefeitura. É até importante a gente procurar saber e fiscalizar, presidente. Eu tenho certeza que essa pessoa está ouvindo onde a gente está. Então, gente, outra coisa. Então, a gente quer somar. Mas é difícil. Eu estou tentando marcar uma reunião até vereador líder. Eu peço que, às vezes, Vossa Excelência tenha mais sorte ou mais contato com o prefeito do que a gente. Com o Zé Leandro, e todos os diretores, é um pedido de alguns diretores que querem reunir com o prefeito, não querem reunir com o secretário. Chegou no ponto que eles querem reunir com o prefeito, os vice-diretores, os diretores, os profissionais da educação, querem reunir com o prefeito, que a gente fala, traz as reivindicações dele e acha que é perseguição. E não é perseguição.
Então, a gente... Os diretores, eles têm o ofício aí... mandado para a Secretaria de Educação.
Inclusive, tem vários diretores que mostraram ofícios que eles mandaram, não foram respondidos, e o secretário, nessa última reunião, depois da entrega do uniforme, ele falou assim: reforma não é comigo, não. Vocês têm que mandar para a Secretaria de Obras. Agora, o secretário, bom, não, pega o ofício e acompanha. Então, gente, a gente cobra aqui para as coisas melhorarem. Até hoje... Tive até informação que está chegando aqui, que foi enviado para o PTC, mas não chegou nessa casa, a questão do PTC. Tenho cobrado aqui insistentemente aqui essa questão do PTC, da renovação do comodato do clube PTC lá. E ouvi alguns passarinhos me contaram que a Secretaria de Obras quer até de Esporte quer até convite para quem faz parte da Secretaria para entrar no clube. E eu vou ser o primeiro, se tiver isso aqui, fazer uma emenda contra. Acho que não tem que ter benefício para ninguém, não. É, senhor presidente, tivemos aqui dia na reunião no Alto das Dores, o secretário esteve lá conosco, andando lá nas Dores, acabou ali a questão do buracão lá, e
se sensibilizou bastante ali, querendo resolver essa questão. Ficou de retornar lá, porque não deu no dia para andar o bairro todo. A gente pôde marcar um outro dia para ele voltar. Ele tinha até marcado na quinta, mas ele teve que adiar. Mas é isso, iniciativa. A gente precisa de iniciativa dos nossos secretários. Como que um secretário, às vezes, se ele representa uma pasta, não pode ser só para ter méritos ou status, não. Ele tem que fazer aquela pasta funcionar, porque às vezes uma pasta ali igual que não funciona, atrapalha as outras. Igual de planejamento e gestão. Se ela não funciona, imagine quantas pastas ficam paradas. Depois é muito fácil falar igual a gente estava falando, às vezes sem querer, culpa até a guarda, porque não pintou. Mas não tem a tinta. Não chama, não faz uma reunião. Não esqueça, senhor presidente. No início do nosso mandato, se colocaram, queria reunir pelo menos uma vez por mês com os vereadores, discutir, porque os vereadores estavam presentes com o povo. Os vereadores iriam olhar o anseio do povo, mas tem uma barreira em volta do prefeito José Leandro. Isso aí, quem procura ir lá sabe disso.
Mas tem que falar o nome.
Não, tem uma barreira. Tem uma barreira. Várias pessoas que não deixam chegar até o prefeito.
Tem que falar o nome.
Até o prefeito.
Mas qual o nome?
Então é difícil. Não, é vários secretários, igual eu falei do Moisés, o secretário Ângelo Ibrahim, que não deixa chegar até o prefeito. Tem mais de um mês, eu como vereador, às vezes realmente que não quer conversar, não quer. A gente tenta levar os anseios da comunidade, discutir antes, procurar. Só mais dois minutos, por exemplo.
Concedido.
Melhorias para o povo. Mas tenho certeza que a gente conseguindo marcar essa reunião com o prefeito, dos diretores, as coisas vão mudar. As coisas precisam de mudar, urgente. Hoje, quando o vereador Dudu trouxe essas questões da escola lá, eu fiquei até muito satisfeito, porque parece até que, às vezes, é perseguição, não é? Eu, como profissional da educação que fui, eu, sabe, sei a dificuldade dos diretores e sei a luta que é dentro de uma escola. Volto a dizer, minha mãe é professora, com muito orgulho, ela fala isso todo dia, ela é professora com muito orgulho, e sei da dificuldade que é. Então, assim, eu fiquei até muito satisfeito, porque se cada um vê, realmente as escolas estão num caos, um caos. E não está pior porque os diretores têm pulso firme. São pessoas que realmente abraçam aquela entidade como se fosse a casa deles. Então aqui tem um parabéns a esses diretores que lutam para trazer uma escola mais digna, melhor. E espero que não tenha perseguição, igual a gente no dia da reunião que teve com os diretores. Um diretor pegou e o César apontou para a diretora que me trouxe. Vou citar o nome aqui da Renê Janete, falou: se você tem algum problema, traz para mim. Ela já tinha mandado um monte de ofício e não era respondida. Nem bibliotecária lá não tem na escola. E depois quer e deve. Então, gente, encerro minhas falas aqui mais uma vez, pedindo ao prefeito Zé Leandro, peço ao vereador líder, que realmente consiga agendar essa reunião, que acho que é de suma importância para discutir diretamente com o prefeito a questão das eleições dos diretores e a questão do que está acontecendo na educação. E volto a elogiar aqui a todos funcionários da educação que tentam fazer dessa Ouro Preto, desse Brasil, um país melhor para todas as crianças. Obrigado.
Com a palavra agora o vereador Luiz Gonzaga.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, funcionário dessa casa, rádio ouvintes. Presidente, umas duas semanas atrás, nossos colegas comentaram sobre algum secretário. Aí eu acho que eu não fiz um papel muito bacana, porque às vezes a gente fala o bem ou mal do secretário, mas esquece que tem vários diretores, tem outras pessoas por baixo. Então, eu estou me referindo à Secretaria de Obras, que nos últimos quatro meses, parece que engrenou. As pessoas que ligam para lá, muitos me falam, ficam satisfeitos com as respostas, atendem telefone. E a gente tem que fazer justiça. Tem algumas pessoas que às vezes até nem estudaram muito, mas têm tentado trabalhar honestamente e ter atendido muitos vereadores que solicitam e a própria comunidade. Então eu queria fazer justiça em parabenizar lá a Fabiana, o Marcelo, o Carlinho lá, Marcinho, Tony Rola, o Sidney, porque às vezes eles ficam com medo, falam assim, ah, as pessoas querem tirar nós daqui, não sei o quê. Eu falo, não, se vocês estão fazendo um bom serviço, acho que as pessoas não têm, assim, não, e a gente está lá também é para defender as causas daqueles que estão trabalhando direitinho. Então eles ficam meio, assim, ocioso, que às vezes trabalhou em outro governo, alguma coisa, mas eu sempre tento falar para eles o seguinte, que se eles fizerem o serviço deles direitinho, trabalhar direitinho, acho que a gente não se temer a certas coisas, não. Então, é para fazer justiça que, é, mesmo essas pessoas com pouco estudo, mas às vezes recebem um cargo melhorzinho, né, de diretor, essas coisas, e que eles estão trabalhando direitinho, estão tentando fazer seus papéis direitinho, e que às vezes o cara fala assim, ah, o secretário lá está bom, está atendendo, mas se ele não tiver uma equipe boa, se ele não tiver uma turma que atende ele, que ele possa confiar, o serviço não vai sair certo. Então foi um motivo de acerto do governo Zeliano ter colocado um secretário que atenda, e eu não vi nenhum vereador, seja de situação ou oposição, reclamando até o momento, em coisa que pediu ou coisa que ligou para ele, que ele deixasse de atender. Então eu tenho percebido que foi um dos acertos, no caso da Secretaria de Obra. É, não tenho nada contra o ex-secretário, sempre convivi bem com ele também, mas eu acho que foi um acerto e faz justiça com todos os trabalhadores de lá e com todos os funcionários, porque eu acho que ter um tratamento digno para o povo de Ouro Preto é porque são o povo que paga o nosso salário, como sempre fez aí o Dentinho. Então eu acho que a gente fazer justiça e incentivar as pessoas que querem fazer um bom serviço, que querem trabalhar. Porque às vezes alguns não querem trabalhar, mas essas pessoas que eu citei aqui estão dispostas a trabalhar, e eu gostaria que os nossos colegas também sempre testassem eles, ligassem para eles, porque às vezes podem me tratar bem e não tratar vocês bem. E eu acho que tem que tratar todos os vereadores, porque os vereadores é que são representantes legítimos do povo. Então, por isso que eu não poderia deixar de agradecê-lo e pedir que eles continuem assim, sendo educados, porque eles sendo educados, aí é assim que eles estão fazendo o nome do governo, né? E também queria agradecer o governo nesses 4-5 meses por ter tratado, queria fazer umas obras e concluir algumas obras, e as que não concluíram, infelizmente, porque parece que algumas pessoas não querem deixar de trabalhar, porque eu não vejo uma rua que já tem calçamento, se tem as redes fluviais, se tem laudo técnico, eu pude acompanhar nesses últimos 4 anos, em ter embargado, por exemplo, algumas ruas no Morro Santana e as ruas lá no Morro São Sebastião. Então, eu fiquei indignado, não concordo com o juiz ou o promotor que fez isso, porque eu não acredito que ele pegou o carro e foi lá para ver o serviço. Está acontecendo igual aquelas contas do Tribunal de Contas aqui, que eu respeito a opinião do Wander, respeito do Chiquinho, respeito a opinião dos outros vereadores, eu respeito, eu sou um cara assim que posso ter estudado pouco, mas eu respeito sempre a opinião das pessoas. Agora, duvido, e falo de cara, duvido que ele foi lá, porque se fosse, iria ver que as redes fluviais em cada 200 metros é de 600 milímetros. Falo isso com 30 anos de experiência, pode buscar minha carteira que eu tenho 30 anos de mestre de obra. E lá, se alguém está querendo atrapalhar o governo, na parte que depender do Alto da Serra, eu vou defender no sentido que eu conheço. Claro, concordo com o nobre colega Wander, quando ele fala que tem que ter um plano diretor melhor, tem que ter uma política de projetos, tem sim. Pode não acontecer tanta coisa errada igual a gente vê, e isso aí eu concordo com você, Wander. Agora, não pode também é deixar naqueles lugares, locais, por exemplo, se a Marantina você conhece lá, na rua principal, alguém chegar lá e falar que não pode fazer uma coisa, se você conhece, você tem que discutir e debater o assunto, porque afinal de contas, se você mora lá, você sabe o que é certo e errado, principalmente sabendo se você é do ramo. Agora, está faltando diálogo, e percebo, às vezes alguns colegas nossos, que reclamam do diálogo. Isso que o Thiago falou aqui, uma coisa, é verdade. O governo tratou queria conversar todo mês, eu não vejo isso. E às vezes você pede para marcar uma reunião, não marca. Dois meses atrás, pedi um líder aqui para que marcasse uma reunião lá do Bar da Lagoa, porque tinha, não era um vereador pedindo, era uma comissão que foi designada com uma portaria aqui nessa casa, e tem que ter um respeito com o presidente, e não marcou nem a reunião. E isso não é bom.
Só uma pequena parte.
Perfeitamente, nobre colega.
É assim, só para entender melhor, que às vezes a maneira que o senhor está colocando, né, tanto eu, o vereador Chiquinho, nós somos aí oposição, pode dar a entender que nós é que, né, que embargamos o asfalto. Isso foi, é o Ministério Público, é a juíza, né, quem dera, a oposição não tem esse poder. É só que ficasse claro isso aí, que foi uma ação da Justiça de Ouro Preto, né, do Ministério Público e da Justiça.
Sim,
tá?
Claro, mas se tiver um dedinho seus também, você não está fazendo nada errado também, não. Você está aí para fiscalizar, se você viu uma coisa errada, se eu ver,
se tivesse,
o dedinho.
E se tivesse, com certeza, nós, claro, nós deixávamos claro, como sempre deixamos aqui.
Claro,
assumimos as nossas responsabilidades.
Não sou contra, não. Afinal de contas, vocês também são fiscal. Como eu vejo uma coisa errada e tenho que denunciar, vocês também têm que fazer a sua parte.
Né?
Mas você entendeu, sim, perfeitamente, né? Eu disse que se prometeu o juiz não foi lá, porque não foi. Alguém deve ter feito a denúncia? Deve ter feito. Não está errado fazer, até é bom que conserte as coisas, que se não tiver certo, que conserte. Agora, assim que ele falou,
você está falando. Não é metáfora, nem dedinho, não. Eu queria ter o dedão do pé para poder passar nas faixas de pedestre que eu venho brigando aí, principalmente na Pão de Jaca Lojas. Mas, assim, você sabe que eu, só porque eu solicitou rapidamente. Eu não sou contra o asfalto. Eu sou contra a pavimentação sem projeto. Isso eu sempre deixei claro aqui, sempre falei. E quando iam licitar essa obra, a gente deixou claro que não tinha projeto básico e queria dar problema no futuro. Porque hoje você sabe, você tem experiência de obra, quando dá algum problema, alguém que é o responsável técnico. Qual que é? Não tem ali, não tem projeto. Então, mas só está certo por zelar aí pela área que você representa.
É. E eu sou, assim, eu sempre quando eu mexi com a prefeitura, não foi um ano não, foi 12 anos que eu mexi com a prefeitura, eu sempre segui projetos. E, infelizmente, algumas empresas acabam não seguindo projeto. Está errado. Está errado. Projeto é para ser seguido. A gente viu várias vezes, não é só no governo passado, pode acontecer nesse governo também, e não seguir projeto. Então, a gente tem que ficar atento, sim. A gente tem que fiscalizar. É nosso papel. É nosso papel. E queria aproveitar em termos de fiscalizar, já que a gente mexe com obra, e até fazer um repúdio em algumas empresas, sabe, líder do governo, que às vezes até encheu o bolso de ganhar dinheiro, porque quando você ganha ele honesto, você mostra aquilo que faz, principalmente na construção civil. Agora, encheu o bolso, muitas vezes não concluiu as obras, porque nós estamos avaliando as coisas, já temos prova disso, já chegou 2 ou 3 material, já temos prova disso, e o que acontece? Ainda estão tentando fazer pressão nas empresas e indo para a concorrência e talvez cair no preço, Wander, até 35%. Então eu acho que não vai fazer um bom serviço. Agora, se tiver com expectativa de abaixar a preço até 30%, 40%, aí eu, como vereador, eu vou exigir que a pessoa coloque. Não coloque aditivo para eles, porque é um jeito de querer atrapalhar os outros. As pessoas têm direito de abaixar seu preço, sim. Agora, se abaixar um preço que chega a ponto do cara ter que colocar mal um material errado e achar que alguém vai assinar, eu também vou fiscalizar, igual fiscalizei o passado. Fiquei 3 anos apoiando, quando vi coisa errada, saí fora mesmo, não concordo com isso. Estive na fiscalização de obras aqui durante 3 anos, eu, Regina e Flávio. Na minha cabeça, ninguém passou por cima. Eu não trabalho com sacanagem, tentando condenar um ou outro, não. Eu trabalho com provas. Vou, fiscalizo, olho, questionei muito. Às vezes, não fui até, assim, bem aceito pelo governo, porque eu falava, fazia exatamente igual vocês fazem, igual eu faço hoje, igual vocês fazem. Quando você vê errado, tem que falar mesmo. Para isso que nós somos fiscal. Então, eu queria dizer para essas empresas que nós, principalmente eu, vou fiscalizar, é meu direito. Que se eles estão pensando que vai fazer aditivo, correr atrás, eu acho que eles têm que saber, e o governo tem que entender, que se tem alguém querendo atrapalhar, pode ir lá para a concorrência. todo direito de imprensa, se ela está quites com seus documentos, com seu CND, ela tem direito de participar. Agora, ficar exigindo depois aditivo, não é vontade de ônibus aí, porque tem empresa querendo fazer isso. Então deixa que, porque algumas empresas de Ouro Preto me procuraram e falaram, tem pessoas fazendo isso e isso. Eu falei, mas é um direito deles concorrer. Agora, é direito também do vereador fiscalizar se ele está fazendo com o mesmo material que pegou na planilha, se ele vai querer, não é vontade de ônibus também, porque eles estão querendo é atrapalhar. Se eles querem entrar numa concorrência justa para fazer um preço mais barato, que faça o serviço bem feito, para que não seja lá na frente acontecer igual aconteceu no governo passado, com várias obras irregulares, várias obras mal feitas, muita gambiarra, e achou engenheiro para assinar. Então vai muita gente, quando o material chegar no Ministério Público, é claro que vai engenheiro, vai diretor, vai todo mundo, porque ninguém faz nada sozinho lá não. Quando a planilha é feita, o engenheiro assina, o diretor assina. Então eu estou tentando dar um aviso que não é assim que as coisas funcionam não. Você está achando que tem, os vereadores são trouxa? Não são não. Pode ter hoje até uma casa legislativa mais simples, mas não são bobos não. Deu para perceber aqui que os vereadores estão correndo atrás, estão fiscalizando. Fernando Rodrigo Silva, se não fosse 10 vereadores lá, talvez não teria feito um serviço daquele, né, Wander? Você sabe disso? Você sabe disso?
Sim.
Porque se a gente não fosse os 10 vereadores, talvez a coisa ficasse, né, não tinha reclamação. Então, eu acho que o papel do vereador, nós estamos fazendo nosso papel, vocês estão fazendo, eu tento fazer o meu, do meu jeito, e sempre respeitamos os outros vereadores. É só isso hoje, senhor presidente. Obrigado.
Passa a palavra ao vereador Chiquinho de Assis.
Presidente Wander, senhores vereadores, cidadãos presentes, radiovintes, internautas. Presidente, primeiramente eu queria agradecer a nossa comunidade e especialmente aqui aos vereadores pela valorização de dois atletas da nossa terra. E aqui eu cito os nomes, que é o Diego, né? O Diego Bento e o Thiago Ibrahim. Um campeão absoluto de jiu-jitsu e o outro conseguiu um índice muito bom no Iron Bike que foi realizado em Mariana, que antigamente, tradicionalmente, passava por Ouro Preto também. Esse ano foi feito só lá, desconheço os motivos e nesse ponto que vou tocar não. Agradecer aos vereadores pela justiça que está aqui, o pessoal, algumas pessoas do hip hop, do movimento da rede, por ter aprovado a lei, né, que define, vou ler a lei inclusive para que todos tenham conhecimento, é o projeto 65 de 2013. Fico até muito feliz que o número 65 é o número do socialismo, né? O número do comunismo, 65. Então é um projeto que talvez visa justamente fazer justiça com relação à causa de vocês. Mas o artigo 1º, fica definido o hip hop, é um movimento cultural de caráter popular no município de Ouro Preto. Artigo 2º, fica vedado qualquer tipo de discriminação ou preconceito, seja de natureza social, cultural ou administrativa, contra o hip-hop e seus integrantes. Artigo 3º, os artistas do hip-hop são agentes de cultura popular e, como tal, devem ter seus direitos respeitados. Artigo 4º, compete ao poder público assegurar a esse movimento a realização de suas manifestações próprias, como festas, bailes e reuniões, sem quaisquer regras discriminatórias, assegurando o mesmo tratamento dado a outras manifestações da mesma natureza, como jazz, samba, rock, etc. Parágrafo único. Os assuntos relativos a esse movimento, a nível municipal, são prioritariamente das Secretarias de Cultura e de Educação do município, que deverão disponibilizar espaços para apresentações, bem como promover a conscientização dos direitos relativos ao movimento. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Agradeço a todos os vereadores, tenho certeza que a bandeira também que o vereador Luiz já levantou, e levanta, o vereador Paquinho também. E torcer agora para que haja a sanção do nosso prefeito municipal e que vocês tenham isso como um documento da cultura que vem realizando a cidade, dos grandes feitos através da rede, que a gente sabe que tem centenas de pessoas interligadas aí nessa rede hip-hop, cultura de rua. E
uma coisa que ficou clara aqui, que a gente precisa tomar cada vez mais cuidado em Ouro Preto, é que a cultura está virando assunto de turismo. E isso está errado, né? Todos os projetos culturais as pessoas vão discutir com o secretário de turismo. Eu acho que o que o vereador Teló colocou aqui hoje, fazendo a crítica dele, eu concordo, a pasta é de turismo, indústria e comércio. Existe uma outra secretaria de cultura, onde existe lá um departamento de promoção cultural. Acredito que as ações das bandas, dos congados, dos movimentos afros da nossa cidade, elas estão ligadas à promoção da cultura e não à promoção do turismo. O fortalecimento da cultura é que vai induzir ao turismo. Então, eu acho que a lei, ela traz, ela mostra esse caminho muito claro. E fique aqui também, agora, nesse mês, que é um mês dedicado à consciência negra, né, dia 20 de novembro, que a Fundação Palmares, que é a fundação que cuida da causa negra no nosso país, ela não está ligada ao Ministério do Turismo, não, ela está ligada ao Ministério da Cultura, né? Os editais que são abertos são com recursos da cultura. Então, fica isso muito claro para todos. A gente sabe aí, a dona Virgínia está aqui, sempre traz o lamento dela com relação ao movimento e dos desfiles que sempre aconteceram e que não aconteceu. Então, fica aí nossa voz de comunhão com o sentimento da senhora, dona Virgínia. Está passando aqui para os vereadores conhecer o Beleza Negra 2005. Muito bem, vereadores. Então, parabenizo aí, viu, o Movimento Rede, torcer agora para que tudo dê certo. A gente sempre está parceiro aqui, acho que a câmara toda te percebe a anuência nesse sentido. Dois temas polêmicos essa semana vão estar no Senado. Um deles é o orçamento impositivo, que a gente sabe das questões políticas que estão por trás. E o outro é a PEC 43/2013, que é o quê? O voto aberto. Então, lembrar os senhores que nosso projeto está nessa casa aqui de alteração do regimento interno. Há visões um pouco distintas com relação a isso, mas nós temos a oportunidade ainda de promulgar essa lei antes que o Senado nos faça cumprir essa obrigação de cima para baixo. Porque o projeto de lei prevê que o voto seria aberto na Câmara Federal, no Senado, nas Assembleias Legislativas e na Câmara Municipal. Então, nós temos a chance de dar essa guinada. Gostaria também de trazer para os senhores vereadores a seguinte informação. O Ministério Público recomendou à Prefeitura de Patos de Minas sobre a contratação sem concurso para o Programa da Saúde de Família. Isso inclui o quê? Que compõe a rede do programa? Os agentes comunitários de saúde, o agente de combate a endemias, está exigindo que a Prefeitura de Patos de Minas contrate as pessoas que estão em concurso esperando para entrar, que estão em cadastro de reserva. Então, tem um projeto nessa casa também que extingue a vacância desses cargos e prevê a contratação de agentes comunitários de saúde e agente de combate a endemias. Então, está nas nossas mãos, para depois a gente não criar outras questões aí jurídicas. E nós, vereadores, temos que entender, é um direito das pessoas que ali fizeram um concurso, sonharam com aquele cargo, pagaram pelo concurso, hoje poder ocupar esse cargo. Da mesma forma, vereadores, acho que a gente tem até que começar a refletir, porque já há deliberações do Tribunal de Justiça de Minas Gerais proibindo que a coordenação de CRAS seja através de cargos comissionados. Então, até isso está se questionando. Então, nós temos que pensar com muito cuidado na hora de votar essa lei. Gostaria de convidar a população para amanhã, às 18 horas, às 19 horas aqui, a gente começar as discussões da lei do orçamento anual e do PPA, que é o plano plurianual. O PPA, nele, vai estar contidas as ações de investimento do município de 2014 a 2017, o primeiro ano do próximo prefeito. Vai estar incluso nessa discussão do próximo mandato. Pode ser até o mesmo prefeito, pode ser outro, mas ele tem que cumprir essas diretrizes que vão estar ali. Então, muito importante a participação da comunidade. Hoje chegou um substitutivo. Acho que a Câmara fez o papel dela de questionar alguns pontos. Foi muito bem acatado até pela liderança de governo, participou conosco dessa discussão.
ponto salutar aqui e democrático, mas é hora de a gente começar a discutir em torno desses projetos que vão ser tão importantes. Com relação ao assunto que a gente trouxe aí da Rua Bacardi, queria falar de novo, principalmente que tem muito amigo meu que participou como figurante. Nós não somos contra esse tipo de ação em Ouro Preto, a gente está cobrando planejamento. O planejamento dessas ações. O vereador Léo falou da gestão passada, de que na minha gestão apenas a Coral esteve aqui. E acho que foi uma contrapartida, embora podia ser maior, podia, mas de grande peso para a comunidade da Ladeira de Santa Efigênia. Né? E não somente porque conseguiu, inclusive, doação de tinta para algumas igrejas, né? Era uma ação tratada com a Secretaria de Cultura e Turismo e Secretaria de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano à época. Né? E vem um novo filme para Ouro Preto, que a gente começou a discutir lá em 2009, que é Bar em Brasil. É um filme da Walt Disney, que está vindo para a nossa cidade também. É um filme que vai trazer emprego para os figurantes. Tomara que os serviços fiquem aqui, a gente tem vários serviços para oferecer. Mas, de novo, tem que entender essa forma de comunicar com a cidade. Porque é um filme que vai parar a rua, fechar casarão, né, fazer som durante a madrugada, durante o dia. Então, precisa de ter uma comissão para tratar desse tema na nossa cidade. Paulínia, em São Paulo, é uma cidade que virou referência na área da gestão cultural, porque a cidade virou um celeiro de filme brasileiro. E com isso, quem ganhava dinheiro não era somente os atores e o diretor, não. Era o marceneiro, o carpinteiro, o cara da oficina mecânica, as camareiras, os garçons, movimenta todo um recurso financeiro em torno da cultura. Então, fica aqui o nosso sinal. A gente volta a reforçar a urgência das faixas de pedestre. A gente percebe que houve a intenção, agora tem que atender a ADNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, para depois ouvir uma notificação, um processo de alguém que foi atropelado naquela beirinha ali que faltou na faixa de pedestre. Então, existem leis para serem seguidas, né? Gostaria de falar dessa questão dos diretores lá de São Cristóvão, que é inacreditável tirar um vice-diretor daquela escola que hoje não se concentra numa unidade física apenas. Tem alunos lá na FEBEM, na antiga FEBEM, tem alunos lá na escola, tem essa questão aí agora da Defesa Civil, que não tem laudo permitindo que esses alunos estudem ali. Os pais têm que ficar preocupados mesmo, com certeza. E são R$620 mil que vão ser construídos e possivelmente cair de novo. Se a gente calcular desde o governo Ângelo, passando pelo governo Zé Leandro, pelo Marisa, pelo Ângelo, agora de novo Zé Leandro, os milhões de reais que foram investidos ali dão para fazer 2, 3 escolas. Então, acho que é hora da casa ajudar nesse sentido. A obra ainda dá tempo de segurar. O grosso da obra não foi iniciado ainda. Então, a gente precisa estar unido nisso. Fica aqui nosso clamor nesse sentido. Por último, vereadores, queria trazer o conhecimento dos senhores que agora, no dia 7 de novembro, às 9 horas, na Secretaria de Turismo e Indústria e Comércio, começa a sessão pública de recebimento das propostas para a locação de veículos leves, médios, pesados, equipamentos com e sem condutor, com fornecimento de combustível, incluindo manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro, rastreador veicular e gerenciamento 24 horas para atendimentos às necessidades do município de Ouro Preto. O valor, senhores vereadores, ele é de R$ 44.425 mil. R$ 44.425.320. Fiz algumas pesquisas, porque esse orçamento é para um ano. Está aqui claramente aqui, ó, 9.8 do edital. O registro de preço terá validade de 12 meses. Tem uma ata de registro de preço de R$ 45 milhões. E pelas pesquisas que fiz, parece que ano passado todo o transporte ficou em 15 milhões. Esse ano a gente já está fazendo um levantamento para ver quanto chegou. Então a gente tem que estar muito atento com relação a isso. Porque a gente percebe, está ali nos times de futebol, da área de lazer, está tendo transporte? Não está. Hip hop, está tendo transporte?
As bandas também vêm reclamando, os congados vêm reclamando. E a gente percebe que esse transporte não vai ser apenas para atender ao administrativo, é esse transporte mesmo para atender as bandas, né, para atender a questão cultural da nossa cidade. E aí, vereadores, além desses 45 milhões, me surpreendeu muito também um tema. Haverá 5 veículos para transporte passageiro, sedã, motorização mínima de 1.300 cavalos, 4 portas laterais, colinho de produção de combustível, fonte renovável, preferencial, no máximo de 5 anos, com manutenção, seguro total, rastreador, com condutor e com fornecimento de combustível, franquia de 2 mil quilômetros. Né? E há 4 veículos, sedã executivo, portas laterais, colinho de produção, ar-condicionado, trio elétrico, direção hidráulica, sem condutor e com fornecimento de combustível, franquia 2 mil quilômetros. Então, são 4 veículos para ficar à disposição. Então, ou seja, nosso papel de fiscalizador. Eu acho até que esse conforto pode ser dado, sim, desde que haja economicidade, seja econômico. E a gente está percebendo que não está acontecendo isso. Se fosse pegar o valor nu e cru, são três vezes o orçamento do ano passado. Esse ano nós não temos ainda. Mas o que a gente vem percebendo é que a questão não melhorou. São motoristas reclamando aí que não estão recebendo em dia. Isso aí nós todos, né, vereador Nicodemos? Todos eles sempre, não pagou direito ainda. Não. A questão do rastreador, que virou aquele negócio que vieram aqui e falaram que tinha. A gente foi ver, nem todos têm. E aí...
E continua não tendo, vereador.
Continua não tendo. E minha preocupação é se no final a gente vê que a Minas Brasil que ganhou essa licitação. Deixo aqui registrado, peço até para constar em ata aí, fico preocupado com isso. Mas está aí, nossa tarefa é fiscalizar. Tem dinheiro? Tem. Nós estamos aí com orçamento chegando a 330 milhões de reais ano que vem. Agora, é a melhor forma de gastar esse dinheiro? Tenho minhas dúvidas. Obrigado.
Com a palavra agora o vereador Roberto Leandro.
Boa noite, ouvintes da Rádio Sideral, Rádio Província, público presente. Cumprimentar aqui, cumprimentando o povo de Ouro Preto, a pessoa de todos aqui presentes, representantes aqui do movimento hip hop, afro negro, enfim, da população de Ouro Preto, senhores vereadores. Ouro Preto hoje carece realmente de uma receita robusta e ela já vem crescendo. Por que ela vem crescendo? Porque o gestor está demonstrando, o prefeito Zeleno está demonstrando a competência e a seriedade que trata o dinheiro do povo de Ouro Preto. O povo começou a pagar IPTU, vereador Nicodemos, um acréscimo relativamente significativo. Por quê? Está vendo que o dinheiro que ele paga é revestido para o seu bairro, para a melhoria da saúde, da educação, exemplo aí dos uniformes, quase 3 milhões. O povo está acreditando e acredita, como acreditou nas últimas eleições, no prefeito Zé Leandro. Por isso que é um prefeito que cumpre o que trata. Vem cumprindo rigorosamente e até além o seu programa de governo. Então, esse governo, ele realmente precisa ser fiscalizado e nós, enquanto vereadores, estaremos fiscalizando. Porque é um governo que já está fazendo demais e vai fazer muito mais para o povo de Ouro Preto. Vai fazer muito mais para as entidades, como já fez esse ano, dobrou praticamente todos os repasses e subvenções de todas as entidades. Todas. Não passou o mesmo dinheiro, não. Dobrou.
licitação que se faz agora, que é um registro de preço, a prefeitura pode até contratar. Não significa que vai contratar. O registro de preço é de 44 milhões para o transporte, pode até contratar. Pode ser que vai contratar 10, 15. Por quê? Nós agora também estamos investindo na estrutura dos veículos municipais. O prefeito está comprando, a prefeitura está comprando mais ambulância, mais carros, e à medida que nós vamos recompondo a estrutura da prefeitura, nós vamos precisar menos do serviço terceirizado.
Vereador, dá um pequeno
parque. Pois não, vereador.
Porque eu tive informação que a prefeitura estaria comprando em torno de 60 veículos. Isso é verdade?
Não. A expectativa, me parece que é 12 ou 15 carros.
Sim.
Né, todos da saúde, principalmente ambulâncias, né, que nossas ambulâncias estão muito precárias. Mas nós estaremos, o governo estará mesmo, recompondo, reestruturando. A filosofia nossa do governo é dar oportunidade ao nosso povo e fazer o possível para o recurso de Ouro Preto ficar aqui. Bem cobra aqui o vereador Luiz, né, e vem cobrando que as obras podem ser contratadas aqui, mas aí nós precisamos cobrar também dos nossos empreendedores, que eles precisam estruturar suas empresas, legalizar, tirar suas certidões, para que eles possam concorrer. Não adianta nada publicar, veio de fora e vai ganhar mesmo. Porque nós não estamos com o nosso setor produtivo organizado. Você publica o edital, vem, pode vir até o estado inteiro, o país inteiro. Então, nós, sociedade, temos que nos organizar. Nosso setor produtivo tem que organizar. E a demonstração desse crédito que Ouro Preto está tendo, não é? E a cobrança procede, mas nos últimos 2 meses, nós podemos falar que o prefeito Zé Leandro tem trabalhado muito a nível de estado e de governo federal. Então, a última ida dele a Brasília, ele conseguiu um recurso com a presidente Dilma, né, ou seja, com a federação, pela importância que tem de Ouro Preto, que tem Ouro Preto, de quase 80 milhões de reais. Isso não cai assim, ó. Isso é porque o prefeito Zé Leandro está tendo o respeito e o crédito tanto do governo estadual quanto federal. E nós somos do governo do PSDB. Mas a República, o Estado, o município de Ouro Preto é maior do que as bandeiras de partidos. Por isso que a gente tem tranquilidade de falar que nós temos um bom relacionamento hoje com o governo Dilma, como temos com o governador Anastasia, obviamente. Então ele pediu para que eu pudesse passar aqui, né, para os senhores vereadores, vou passar ao presidente Léo, ao presidente de exercício Wander aqui, cópia, não é? Desse trabalho feito desde o início do ano. Já em abril nós tivemos aqui uma confirmação de uma ordem aqui de serviço do Ministério da Cidade, de um valor, de uma importância de 32 milhões que a União vai investir aqui, com contrapartida do município de 8 milhões. Essas obras
Ministério das Cidades.
Essas obras aqui, que eu estou falando desse compromisso do governo federal, são exclusivamente para o distrito de Amarantina. Ou seja, é um total de investimento de 40 milhões. Então, se Deus quiser essas coisas prosperar como precisa e deve prosperar, nós teremos resolvido o problema de Amarante. E esse dinheiro pode ser investido tanto na questão da drenagem, como da infraestrutura urbana, água, esgoto, tratamento. Ou seja, é um governo que tem crédito. A cidade europeia tem crédito. E tem projeto, vereador Wander. Porque às vezes... Porque às vezes é se falado que não tem projeto. Conquistou porque tem projeto. Você bem cobra aqui a questão da secretaria. Acho que Ouro Preto merece uma secretaria. Mas Ouro Preto terá e tem hoje já na estrutura. Isso está um pouco atrasado, pode estar. Mas terá um departamento exclusivo de arquitetura pública, de projetos para a população.
Você me dá uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
Eu acho tão necessário, o senhor está falando, eu estou aqui na página do Ministério Público de Minas Gerais. E está a seguinte manchete lá, senhora. A Justiça manteve a suspensão do programa de asfaltamento da Prefeitura de Ouro Preto em áreas históricas do município. A pedido do Ministério Público de Minas Gerais, o tribunal indeferiu antecipação de tutela em agravo de instrumento interposto pelo município e confirmou a decisão da Justiça da primeira instância, que havia determinado por meio de liminar a suspensão das obras de recapeamento. A medida tem o objetivo de evitar a ocorrência ou majoração de danos ao patrimônio cultural histórico do município, bem como danos urbanísticos ao meio ambiente e à incolumidade pública. Então, justamente, eu acredito que é essa falta de projetos. E fico feliz de saber desse tipo de ação, para não ficar tentando atribuir à oposição a liminar da justiça.
Porque no que trata isso aí, vereador?
No vereador Bruno, como você colocou.
No que trata essa questão aí, desse processo, acho que é um equívoco enorme que comete o Poder Judiciário local. Não, sentença a gente não discute. É a mesma coisa que a questão aqui, aproveita até para entrar na questão da Cooperouro. Não há e não pode o prefeito emitir alvará, porque eu estava querendo até, estava tentando ver se eu entrava nesse assunto antes, mas eu falei com o secretário Robson Jaquim. O município de Ouro Preto não pode emitir alvará enquanto não tiver a anuência do IPHAN. Isso está tratado, isso está acordado. Nós não podemos tirar um erro. Eu sou o prefeito. Se alguém errou, eu não tenho como corrigir o erro. Então, a partir do processo, tem que ter a ver mesmo. E isso eu posso reportar aqui o que ele me reportou. O esforço que ele está fazendo junto com o João do IPHAN para que saia esse entendimento e essa anuência o mais rapidamente possível, para que ninguém amanhã possa ser provocado pela justiça ou imputado a ele, né, a responsabilidade por ter feito um ato sem a concordância de todas as partes envolvidas. Ou seja, então não pode o secretário Robson emitir o alvará. E ele teria todos os motivos para isso, porque ele também, além de ser cooperado, ele é diretor da cooperativa. Mas não é questão de vontade, é de impossibilidade, ué. Então, às vezes, a gente tem que tomar algum cuidado, tem que ter algum zelo, porque nós estamos tratando aqui, gente, somos todos ouropretanos. Não é? Nós não queremos a cooperativa funcionando? Daniel, não quer? Lógico que nós queremos, velho. Se estamos trabalhando, como estamos trabalhando, para trazer outros investimentos para cá, não vão querer perder a Cooperouro?
Ô, vereador, com todo respeito, mas o zelo está tendo. Essas informações, quem nos passou foi o diretor-presidente.
Sim, mas às vezes parece que coloca as coisas, não é? Faltando um pouquinho de informação, que nos leva até alguns vereadores aqui a erro. Não é? Para fazer discursos mais exaltados aqui, fazendo uma cobrança, parecendo que o problema é que o prefeito não quer, ou o secretário não quer. Ora, não é? Mas a população de Ouro Preto está muito atenta, eu tenho certeza disso.
Me permite a parte?
Pois não, vereador. É o que eu falei aqui. Às vezes o vereador não é porque que tem que ganhar palma, não, hein? Você tem que falar o que você pensa, não é isso? É o que eu falei. Você acha que... Eu não acredito, como vereador aqui, com 5 anos de mandato, eu não acredito que a prefeitura ia negar um alvará. Assim, não é assim, não. Alguém provocou. E o Ministério Público está fazendo a sua parte, por isso. Não é assim, só chegar o prefeito faz isso. Ele faz e responde eliminar em cima dele, que ele não pode dar um alvará. Se tiver alguém falando com você não pode até isso, isso e isso.
E às vezes a pessoa quer escutar só o que elas querem. Tem que escutar o que não querem também.
Com certeza. Mas voltando aqui a mais uma outra informação, um trabalho praticamente consolidado em abril também desse ano, né? E aí podem falar assim, que às vezes a gente escuta, né, vereador? Ah, mas o dinheiro não veio no passado? Bom, eu quero acreditar, não é? Se não veio no passado, teve algum problema. Agora, não podem falar que tem problema diante do que está aqui. E eu acredito que o governo federal irá cumprir. O outro dinheiro que já está, tem previsão para investimento em Ouro Preto, será destinado à região de Cachoeiro do Campo. 31 milhões do governo federal, uma contrapartida de 7 milhões do município, para investimentos na Grande Cachoeira.
Vereador, é financiamento? É recurso com financiamento?
É do Ministério das Cidades também.
Provavelmente financiamento.
Não é? Então são 31 milhões. Não, acho que não é não. Financiamento, você está falando pela Caixa, alguma coisa assim?
É, tipo financiamento. É porque nós estivemos lá na semana passada e, inclusive, o deputado federal Toninho Pinheiro, a gente anunciou lá mais de 12 milhões.
Não, mas esse não é financiamento. É, tanto é que tem contrapartida.
É.
Não é? É dinheiro do Tesouro Nacional, mais a contrapartida de 7 milhões do município. É investimento. Né? Um total de 38 milhões. Que podem, né? Que como nós já estamos lá com o processo em andamento, Dionísio, Metalúrgico, mas que pode ser contemplado a Grande Cachoeira. Está citado aqui várias localidades. E o que pode ser implementado com esse dinheiro? Então está muito bem clarificado aqui. Então, eu vejo que nós teremos nos anos vindouro, não é? Ainda esse ano, mais algumas obras acontecendo. E o ano de 2014, não é? Um ano que as projeções são de acréscimo, de crescimento ainda da nossa receita. Está sendo feito um trabalho junto das mineradoras, Gerdau, Vale, todas, na Misa, desde a menor, para que nós possamos estar atentos para ver se está todo mundo pagando seu imposto devidamente. Não é? Para que a gente possa oferecer mais serviço, mais dinheiro para a cultura, mais dinheiro, não é? Para o investimento da infraestrutura dos distritos, dos nossos bairros, mais investimento no esporte, no lazer. Enfim, nós estaremos, dois minutinhos para finalizar, presidente, nós estaremos, Câmara, vereador Roberto Leandro, demais vereadores, juntamente com o prefeito Zé Leandro, podem ter certeza disso, fazendo o melhor para a população, porque essa é a vontade do prefeito Zé Leandro, é com essa determinação que ele está trabalhando. E ele hoje, ele é recebido, tanto em Brasília quanto em qualquer outra esfera de governo, não é? Ele é recebido prontamente, porque o reflexo do governo que ele vem fazendo está dando essa autoridade a mais, além do nome de Ouro Preto, essa credibilidade a mais, porque é um governo que não só promete, mas cumpre, né? O que fala, o que trata com o seu povo. Então, eram essas considerações. Estarei cobrando, vendo se a gente traz aqui na próxima reunião, alguém lá do Departamento de Trânsito para poder nos dar essa informação mais correta. Realmente, essa questão da pintura das faixas, isso está atrasado, não é? Nós precisamos dar essa solução mais rapidamente. Da mesma forma que eu já cobrei essa semana a questão da sinalização em toda a cidade, que essas são as placas, não é? As placas que recebe, as placas que adverte, as placas que sinaliza para o pedestre, ou seja, tanto aqui quanto nos distritos, Lavras Novas, Salto, Santa Rita, região de Cachoeira, Marantina. Então, senhores vereadores, vamos continuar aí com fé e esperança. E
que o nosso prefeito está trabalhando muito. Hoje,
sim, uma parte. Eu tentando lembrar o nome do presidente estadual do PT, o Reginaldo Lopes. Os vereadores devem ter recebido todos em gabinete, né, uma emenda dele para aquisição de placas turísticas para o nosso município. E aí, o senhor está falando.
É, só uma parte da parte. Não foi emenda dele, não. Ele só está comunicando que o governo federal enviou esse recurso.
Emendando ao fundo. É a emenda dele, é a emenda que vai para o fundo para vir para cá. Mas aí eu queria só chamar a atenção dos senhores, e a gente faz votos de que todo esse montante milionário venha para o nosso município, mas é um pouco ser um pouco mineiro, porque beirou a época de eleição, de recurso para todo lado. Né? Mas tomara que isso aconteça realmente e que a gente possa usufruir disso. Mas só lembrando, porque a gente chegou no início do ano e até hoje a gente vê que isso não foi executado nada, ou se perdeu o recurso, ou chegou muito em cima da hora, porque às vezes ele fala assim, estou destinando... É, das placas. Às vezes, estou destinando tanto para a sociedade, a gente tem que pegar o projeto até amanhã de tarde. E a gente sabe que...
Pois é, aí nós, né, temos como verificar isso de fato, se aconteceu, se não, não é? Por favor. Então, senhoras e senhores, muito boa noite. Obrigado pela paciência aí.
Bom, eu também estava inscrito como orador. Fiz alguns apartes pequenos aqui para o líder de governo. E, vereador, quando eu coloco aqui que Ouro Preto precisa de uma secretaria de urbanismo e projetos, o vereador Chiquinho colocou muito bem, principalmente nesse período agora, né, estamos em véspera de eleição, o governo do estado anuncia recurso, o governo federal, e na semana passada eu estive com o deputado federal Tony Pinheiro, justamente com, primeiro na terça-feira, com Joaquim Cruz, que é chefe de gabinete do ministro lá no Ministério das Cidades, e na quarta-feira com o ministro Aguinaldo Ribeiro, onde o deputado federal Tony Pinheiro, que na semana passada, né, tinha estido lá juntamente com o deputado Alencar, onde até anunciou um valor de mais de 2 milhões para Ouro Preto. Uma das perguntas que eu fiz foi essa: ministro, esse dinheiro, esse recurso realmente vai? Isso vai acontecer? Ele me respondeu: se haver projeto e seguir um cronograma, sim, pode até ir mais. O senhor acaba de anunciar aqui em torno de 80 milhões. Eu, pouco que eu sei de obra e até da própria Secretaria de Obras, eu não vejo hoje, espero que sim, eu não vejo hoje ela estruturada para isso. Não vejo. Tomara que esteja, quero errar, né? Torço que esteja estruturada para isso. Porque são cronogramas difíceis até de ser seguido. Se você não tiver bem estruturado, uma secretaria bem estruturada, isso não vai acontecer. Temos exemplo aqui dos 5 milhões e 800 do ano passado. Teve o pessoal aqui da Defesa Civil, não souberam informar se esse recurso perdeu, qual recurso realmente foi utilizado esses 5 milhões e 800. Não é? O vereador Léo, presidente, ficou inclusive de fazer aqui, convidar juntamente com a Defesa Civil novamente o secretário de Obras para esclarecer isso.
Só me dá uma parte?
Sim.
Tem uma questão de ordem na nossa página, até falei isso com o presidente do dia. Ele foi o primeiro a falar que não esclareceu nada, o senhor concorda?
Não esclareceu realmente.
Na página nossa da Câmara está lá, Defesa Civil esclarece vereadores.
Não esclareceu nada.
Eu acredito porque não teve a necessidade mesmo da audiência pública e, sobretudo, dessa questão dos projetos, que hoje virou uma farra, com perdão da palavra, política. As pessoas falam assim, eu tenho tanto para a sua cidade, tanto, às vezes até sabendo que cidades menores não tem projeto, não tem como fazer, mas a promessa e o nome do político está aparecendo que foi buscar, etc. Então aqui nós temos condições para isso. Acho que é hora da gente começar a agir nesse sentido. O senhor trouxe a novidade aí
da estruturação desse departamento, né, junto com a engenharia e arquitetura pública, que é emergencial, tomara que as coisas aconteçam.
Sim, nós torcemos por isso. A maior dificuldade, como o ministro disse, é, a questão são os projetos. A questão são os projetos. Né? Há um cronograma a seguir. Se nós não tivermos condições de executar 5 milhões e 800, e boa parte desse recurso foi nosso governo. O dinheiro estava liberado, foi nosso governo, foi no início do ano, foi para as obras de emergência. As obras que foram executadas com esses 5 milhões e 800, que eu sei muito bem, foram o Muro de Gabião e Amarantino, Cachoeira do Campo, Rodrigo Silva, a Rodoviária, a Defesa Civil aqui não soube nos explicar essas obras, qual o valor que é. Não é? O que, que voltou ou não voltou esses recursos estão aí. Então, essa é a nossa preocupação. Eu não vejo hoje, volto a falar, quero estar errado. A Prefeitura de Ouro Preto hoje estruturada, uma secretaria estruturada para isso, para realmente buscar recurso, porque o recurso está lá, está em Brasília. E quando eu falo numa secretaria de urbanismo e projetos, é para fazer projetos, não é só de obra, não. Projetos de turismo, projetos de educação, de ação social, são vários projetos, não é só obra. Não é? Então, assim, o que a gente percebe é que Ouro Preto não tem essa estrutura hoje. É o que a gente percebe. Mas vamos torcer que realmente esteja estruturada, não é? Porque recurso em Brasília realmente tem. Nós sabemos aqui que 60% de todos os impostos que os brasileiros pagam são lá em Brasília. Fica no governo federal. E 40% entre Estado e município. Não é? Então, vamos torcer por isso. E quero anunciar aqui também que ontem, mais uma vez, com o deputado federal Toninho Pinheiro, chefe de gabinete do deputado Alencar, que estava viajando, estivemos com o secretário de Saúde, Sr. Antônio Jorge, e também o Marcelo, provedor da Santa Casa, e seus assessores, onde a Santa Casa apresentou uma planilha em torno de 1.300.000 para equipamentos, vários equipamentos, e também o pedido do credenciamento da Santa Casa, né, para o SUS em relação à oncologia, né, que é o tratamento de câncer. Né, porque hoje já existe esse tratamento em Ouro Preto, mas na Santa Casa, mas apenas para planos particulares, né, planos e particular. Mas pelo SUS não tem. Então ontem foi feito esse pedido lá também. O secretário Antônio Jorge prontamente encaminhou para que dê andamento. Então nós acreditamos que em breve nós teremos esse serviço aqui também pelo SUS. Então é isso que a gente gostaria de estar colocando. Peço ao senhor secretário fazer a chamada final.
Senhor presidente, só pela ordem. Pela ordem. Eu não podia deixar de falar, eu acho interessante até. Claro que a gente vê aí a tristeza das pessoas que estão esperando ansiosamente o seu emprego, né, dos associados, mas, ao mesmo tempo, mais tranquilo da gente ter uma fiscalização idônea. Que a gente viu o que aconteceu em São Paulo nos últimos dias, a Polícia Federal prendendo centenas de fiscais que tinham vidas milionárias, que trabalhavam justamente, vereador Luiz, facilitando a vida de grandes empreendedores em São Paulo. Então, acho que isso é um ponto positivo da gente destacar na figura do servidor efetivo e dos fiscais do nosso município. E que sirva para o Brasil como exemplo, que uma hora a casa cai e lá está caindo feio.
Muito bem lembrado. Peço ao secretário fazer a chamada final.
Só questão de ordem.
Questão de ordem.
Só para reiterar aqui, convite da audiência pública aqui, a toda a população, para estar conosco aqui amanhã, a partir das 19 horas, sobre a LOA e o PPA, né? Reiterar esse convite a toda a comunidade, ouvintes aí da Rádio Província, Rádio Sideral, público aqui presente. Também aproveitar aqui, nós temos no sábado uma audiência pública do Plano Municipal de Saneamento Básico, 9/11, às 13 horas, será aqui também na Câmara Municipal, não é isso?
Isso. E amanhã, que é uma reunião também muito importante, nós vamos trazer esforço de estar lá, é o 8º café, né, com o Fundo da Infância e Adolescentes, do FIA, fica aí reiterado o convite aos senhores vereadores, ouvintes. Acho que contribuir com o FIA é uma ação de cidadania, né, e acho que convidar toda a população que paga imposto de renda acima, né, para destinar um pouquinho aí para o FIA.
Só mudar uma parte,
vereador? Pois não, vereador.
Não, é só que essa questão do plano municipal de saneamento básico, que é muito importante isso, porque dinheiro do governo federal, do governo estadual, da Agência Nacional de Águas, da Peixe Vivo, contratando empresa DRZ lá de Curitiba, que está ganhando uma nota para fazer esse plano, e eles têm os relatórios de que todos os ouropretanos participaram através das audiências públicas, etc., e aquilo vai ter que se transformar em uma lei e ser cumprido nos próximos 10 anos, com pena do município parar de receber recursos do governo federal para investimento em saneamento básico. Então, é muito importante quem está nos ouvindo venha mesmo e questione, porque há questionamentos, inclusive dentro do próprio grupo do SEMAI. Eu e o vereador Dudu fazemos parte do Conselho Consultivo, representando a Câmara, e é muito importante que as pessoas participem, porque é dinheiro de todo o povo brasileiro que está aí investindo em saneamento básico na nossa cidade.
Pois é, vale lembrar que esse trabalho deles vem desde 2012, né, que é um assim, é uma empresa contratada em 2012, e o município está dando prosseguimento nisso, porque nós não poderíamos romper, haja visto que esse trabalho já estava com mais de 60% dos seus avanços já encaminhados. Então, eu acho que agora é todos nós participarmos e contribuir aí para a finalização desse relatório final aí do plano de saneamento básico. Obrigado, presidente.
Chamada final, Alisson Gugu presente, Dudu Gonzaga
presente,
Dentinho da Rádio, Chiquinho de Assis
presente,
Zé do Binga, Zé Maria Germano
presente,
Léo Feijoada, Luiz Gonzaga
presente,
Roberto Leandro
presente,
Paquinha, Maurílio Zacarias, Nicodemos, Solange, Tiago Mapa, Wander Albuquerque
presente. Em nome de Deus e do povo ouropretano, declaro encerrada essa reunião. Tenham todos uma boa noite.